Quebradores de regras. Até quando?
Até quando vocês continuaram batendo palma pra eles aí, pô?
Rapaz, mas nas últimas semanas aí, nos últimos dias, tivemos umas cagações de regra. A gente já caga muita regra aqui,
não, né? É isso que eu ia falar. Não que a gente não cague regra aqui toda santa semana há mais de 10 anos.
Mas existe um limitinho, não existe um limitinho.
De regra até quando? Tomara até sempre, filho. Porque
que mas é, mas eu tô com o Júlio, tem que ter um limite.
Tem que ter um limitezinho.
Qual o limite? Sim. O bom senso?
É, tipo assim, você dizer que só pode falar de cinema quem tem 20 mil filmes em casa?
É um pouco de exagero, né?
Primeiro, nobre amigo deputado... Deputado não, né? É cantor. Cantor. Como é que cantor, ele chama? Ele é cantor, né?
O sobrinho, Nobre sobrinho.
Nobre sobrinho. Primeiro que hoje em dia, pouca gente tem coisas físicas, né?
Não, se você tem Netflix, então você tem quantos filmes, porra?
Todo mundo, é isso que eu ia falar. Todo mundo tem 20 filmes em casa, pô. Só assinar dois streams aí, fechou. Eu
carrego 100 mil filmes no meu bolso, filho.
Exatamente, milhões. Temos milhões de filmes no bolso.
Fala aí qual você quer, que eu puxo pra você.
Pra quem não sabe o que a gente tá falando, o Ed Motta, né? Cantou aí, famoso.
É, já conhecido pela sua simpatia e opiniões polêmicas.
Foi pro céu, sobrinho do Tim Maia.
Mano, e um grande não, músico.
Tem que falar o cara é bom, o cara é bom.
Bom pra caralho, cara. Porém...
Grooveiro de mão cheia. O Ed Motta, ele deu algumas declarações um pouco polêmicas. Aliás, sempre que ele aparece aqui, ele dá uma declaração polêmica, né? Porque ele...
É, ele se meteu a fazer live e, porra, tá aí. Prova que não é qualquer um que pode fazer live, né? E ainda bebendo, mandando, mamando seu glorioso vinho.
E não usou a desculpa, tava doidão.
Tava bêbado.
Não, ele fala mesmo, foda-se. Mas é assim, eu quis falar do vinho porque se ele já fala normal, imagina bebendo, filho.
Primeiro que ele já... Primeira coisa que ele falou e gerou polêmica foi dizer que o... Raul Seixas era musicalmente ruim, desqualificado e sem caráter.
Isso aqui é foda. Ele conhecia o cara?
Pra falar sem caráter, ele tá julgando aí a pessoa. Então ele tem que ter conhecido, porque é diferente. Você fala assim, ó, putz, o cara era musicalmente ruim? Tá, pode ter uma opinião aí, né? Tem, beleza.
Eu não vejo ninguém gritando assim, canta de moto, pessoal.
Toca de moto. Até porque não dá pra você tocar aí de moto no luau, Jurandir. Como é que vai ficar de luau?
Cantando a música do... Qual é aquela música do Tarzan?
Boa música, mano.
A do Tarzan é legal, mano. Aquela versão dele, que ele fez lá do Will Be In My Heart, né?
Pô, ele vive dessa música aí da Columbina também, hein? Grande carreira do Edmundo.
É, tem também da Columbina.
Então, mas tem duas músicas, pô.
Chip errou, mal amado, mestre sala desacompanhado.
E o Raul Seixas
tem ninguém tá falando 200. Aqui do músico Ed Motta.
Por isso que eu tô falando.
É massa demais, cara.
Eu gostava muito de ver ele na vez que ele foi no Jô Soares, mano. Uma vez, né? Muitos anos atrás, antes eu nasci. Mas tem os vídeos, né, que ele tocando na hora, assim, pô, o cara
é... Ele é bom músico, ele é, mano, ele é. E assim, polêmicas à parte, eu entendo... Eu vou falar, calma. Eu entendo ele criticar o Raul Seixas musicalmente falando. Vamos supor, o cara não gosta, ou realmente... O Raul Seixas é um cara que ele fez um grande sucesso, mas boa parte também do que as pessoas acreditam a ele eram composições do Paulo Coelho, por exemplo. Né? Então tem que separar um pouco, porque o cara nunca foi um primor de execução. Ele era muito... Ele, digamos assim, a música dele tinha muita carga emotiva e tal, só que muita era letra também. Então eu consigo enxergar pessoas criticarem musicalmente o Raul Seixas. Então, assim, se fosse o argumento fosse nessa linha, fala, beleza, tudo bem, você pode ter um ponto, a execução do cara não é perfeita, beleza. Quando você passa a atacar o cara fazendo ele era mau caráter, aí você é colocando a pessoa. Você não tá colocando
não, e quando ele também opinou, porque o pessoal só fala do Raul Seixas porque atinge aqui, né, nós aqui, né. Mas ele falou mal do Johnny Cash, ele disse assim, cara, o Johnny Cash, ele disse assim, se tivesse vivo, eu esmurrava a cara dele. É, não, tá ele fala assim, ó, eu odeio o Johnny Cash mais do que o Elvis. O Elvis é um imbecil, um merda, mas canta bem. Ele é um idiota. O repertório é uma bosta.
Não, aspas também sobre o Elvis. Não tem importância nenhuma. É uma invenção de gravadora. Mano, pelo amor de Deus. O fodendo Elvis.
Mano, existe um argumento.
Não, existe, mas real, Felipe, né? Tipo assim, ele é foda, a música dele não é pra todo. O Ed Motta.
Ele não, né?
O Ed Motta tem que saber que a música dele não é pra geral. Ele nunca vai ser popular. E talvez ele fique, incomodado com isso. Dessa galera. O Elvis é o rei do rock, mano.
Será que é. Você acha que é inveja?
Não sei se é inveja, mas tipo assim,
Eu acho que ele tava fazendo pra ganhar clique, mano. Ele entendeu. Vocês estão aí criticando o cara, acho que o cara entendeu como é que funciona a internet. Ele é gerar rede.
Mas ele,
mano,
tá. Eu até postei no Twitter, Bruno. Ele tá se esforçando pra ser odiado. Do mesmo jeito que o Monark, a gente falou recentemente, ele tava se esforçando pra ser cancelado, programa após programa lá no Flow, o Ed Motta me parece assim, porra, o que, que eu tenho que fazer para o Brasil inteiro me odiar? E aí, semana que vem ele vai falar da Anitta.
Sobre o Rock Nacional, ele falou assim, um bando de filhinho de papai sobre o Rock Nacional.
Não, não que essa galera seja boa, saca? Mas assim, parece que o cara, mano, eu vou atacar a turma que a galera gosta.
É, e atacar aí, todo mundo, cara.
É.
Só pra criar inimizade, mano.
Irmãos Coen, Jordi. Aspas dos Irmãos Coen. E aí? Fica do cinema.
Ah, é? Ele falando mal de filme, né? Dizendo que os Irmãos Coen são picareta.
É o Jamiroquai do cinema. Ele falou que o Jamiroquai do cinema.
Caralho,
Jamiroquai do cinema. Só quem não. Caralho. Aqui, ó. É coisa de quem não conhece cinema. Não conhece cinema. Gosta de Irmãos Coen, Pedro Almodóvar e tal. Quem conhece mesmo?
Caraca,
conhece
ele falou mal do Almodóvar.
Falou?
Mal
do Almodóvar. Nessa caraca, frase que ele mete o que tem que ter 30 mil filmes, 20 mil filmes em casa.
O que, que ele assistia? Jodorowsky?
Era o Zé Vilk que tinha.
Cabeçudo,
Werner Herzog. Tinha uma vibe dessa, né? Que o Zé Vilk comentava no Oscar, né?
Sim.
Ele era o crítico do cinema.
E aí ele falava assim: ah, você, Zé Vilk, que coleciona aqui 5 mil filmes, entende tudo de cinema. Aí tinha o pessoal dizendo assim, caraca, então tem que ter uma coleção grande.
O cara ter que... filme faz ele entender de filme.
É, o cara só comprou os filmes, caralho.
É. O cara só tem dinheiro e espaço pra caralho pra guardar, só isso.
Exato. Eu acho, tipo assim, se o Ed Motta, mano, tá falando isso de duas óticas, ou ele tá nessa farmação mesmo, ah, mano, tô fazendo pra criar polêmica, ou até, mano, é isso que eu acho mesmo.
Eu acho que ele acha, mas...
Eu respeito ele,
fala. É igual, pra mim, é o mesmo rolê do Monark, mano. Eu consigo traçar um paralelo. Não tem por que o cara falar, tá ligado?
Não, não dá pra comparar. Nesse
o Monark é diferente, mano. Eu tô falando
não, mas assim, de ter música, opinião de louco,
filme, saca? Tá ligado?
O cara acha... Eu acho X uma merda. Eu vou sair falando? O que que eu vou ganhar com isso? Mano, fica de encolha, tá ligado? Você não gosta disso.
De todos os assuntos polêmicos que existem na face da Terra, quando chega no assunto nazismo, é uma linha traçada no chão, entendeu? Ali é o... Tipo assim, passou daqui, cara, você não tem noção do que tá falando, né?
Eu não tô falando, tipo assim, eu tô assistindo as lives dele, mas, mano, às vezes eu vejo, tipo, os cortes dele, os absurdos, vamos botar entre aspas, que ele tá falando, e eu me divirto, mano, que o cara é escrachado
ele
mesmo.
Ele virou assim, um personagem.
Ele é escrachado, mas, por exemplo, eu...
É, ele é um personagem, tem uma coisa é de que boa, eu acho de boa.
Uma coisa que eu não gosto, que é você fazer live sem camisa. Eu não gosto. Quem faz live sem camisa?
Você tá falando isso ou ele tava criticando?
Não, é porque ele faz... Né?
Caralho, de manhã até aí, mano.
De vez em quando ele tá sem camisa fazendo live no Instagram, assim.
Boa,
tá,
mano.
Beleza.
Então, pô, o cara tá 100% confortável ainda mais. Mas, mano, eu rio mais dessas opiniões. Mano, tem um vídeo dele lá, que ele falando mal do... Ele é carioca, né? E ele falando mal dos cariocas. Eu falei, pô, do negócio de diferença entre o carioca e o paulista na hora de tomar um vinho. Não, o paulista vai lá, vai falar, não, isso aqui, orna, isso aqui, vai falar o quê? Pô, o carioca vai chegar, qual é, meu irmão? Me dá essa garrafa aí que eu vou virar essa porra inteira.
Caralho, mano.
Ele falando desse tipo. E ele, tipo, metendo pau nos carioca, sendo que ele é carioca, sacou? Tipo assim...
Pô, ele não tá nem pra nada,
eu achei, é de fato. Eu achei fantástico, mano. Tipo assim, eu concordo com o cara, não acho isso, mas...
Teve uma hora que ele ficou pistola, quando disseram assim que ele tinha que comer pão, ele tinha que tirar o miolo, ele ficou indignado que tem que tirar... Pô, eu vou tomar um café da manhã, vou tirar o miolo do pão, porra.
Nessa live sem camisa, ele fala essa aspa, Jurandir, ó. Sair na rua sem camisa é coisa de bandido.
Mano, olha a opinião do... O cara é um personagem do Choque Cultural.
Pra caralho,
cara. Caraca, achando, ele é um personagem
do falando, cara,
mano. O cara é um
no
gênio.
No final vai ser tudo sacaram, uma divulgação do novo temporada de Choque de Cultura.
É, o cara é um gênio, vocês não sacaram, mano. Daqui a pouco o cara tá do tamanho do Casimiro aí, vocês não sabem por quê.
Mano, eu... Tudo que eu vi até agora dele, eu me diverti, tá ligado? Eu não fiquei bravo.
É de moto, gosta de carne, assim,
uma merda.
Ele não gosta muito de frango, ele diz que peito de frango não é de Deus.
Tem... Vai tomar no cu. Tem um canal que chama Cortes do Ed, aí na thumb tá aqui. Brasileirão, só o nome já é um horror.
Aí, mano, tô falando, o cara já começou o canal de corte. É um passo, mano. Casimiro aí, mano.
Casimiro que se cuide.
Caraca, o Ed Motta... Eu não sei se eles estão já utilizando os cortes do Ed Motta pra fazer essas reações, os reacts aí.
O Luigi já fez várias.
Já fez várias.
Pô, Luigi, bom. Siga o Luigi, mano. Bom canal do Luigi, reagindo a react.
Eu vi esse do Carioca e Paulista, acho que foi no do... Ou foi no Twitter. Agora eu não lembro, mas eu vi um no... Ah, foi dele comendo caviar lá, que eu vi.
Caraca,
no
Caraca, ele é muito blasé.
Ensinando, mano, a comer caviar e falando mal de todo mundo, assim. Falando, pô, Caviar, tá comer com essa colher, vai com essa porra de
ele
colher.
Ele ganha dinheiro com quem, mano? Comer com a... Porque
ele não é músico, assim, caralho.
Ele já queimou várias pontes com todo mundo, assim. Ele mora nos Estados Unidos, né?
Não sei.
Sei lá se ele mora nos Estados Unidos. Mas ele compõe muita coisa também, então ele deve ganhar música até hoje com dinheiro com royalty mesmo, né?
Eu tô vendo aqui que o Edmota tá imitando o sotaque nordestino. Aí, Edmota, tá mexendo no meu cara aqui, rapaz.
Eu cliquei no Edmota sotaque mineiro, filho.
Caramba. Aí não.
Tá imitando aqui.
Não acredito.
Jocosamente, Felipe.
Aí não, aí já perdi, já cancela o cara agora, porra. Porra, eu não tava defendendo ele, mas eu tava defendendo o personagem dele, agora acabou a passa.
Ele tá zoando os mineiros, cara... e os nordestinos no mesmo canal.
Aí não, porra.
Aí, mano, vocês estão muito errados, o cara sabe o que ele tá fazendo. Ó a divulgação dele no Twitter, Ed Mota, canal oficial, segue esse nóia, tá ligado? É, o cara é um gênio, mano, vocês estão muito errados. O cara é um... ele tá fazendo um personagem, mano.
4 anos atrás começaram a dar trela pra um gênio também na Luciana Gimenez, não sei o que foi.
Mano, depois olha esse vídeo do grupo de vinho do Rio versus grupo de vinho de São Paulo, cara.
E o Neymar que viu o Batman, hein? O pessoal ficou pistola com o Neymar tentando...
É, uma cagação de regra. O post do cara era assim: Neymar escuta funk, ele não vai apreciar um filme da DC.
Hã?
Te juro,
mano. Quem falou isso, mano? Quem?
Os nerdola do Facebook aí. Ele não vai conseguir parar a atenção dele para assistir um filme de 175 minutos. O negócio dele é Velozes e Furiosos.
Esse podcast aqui que você tá ouvindo, ele sai no dia da estreia do Batman, né? Mas a gente tá falando aqui duas semanas antes, né? Duas semanas antes da estreia do filme, e o Neymar já tava lá com o Robert Pattinson, com a Zoe Kravitz e tudo.
Eu vi, pô, o Matt Reeves postou no Twitter dele uma foto do Neymar com outra pessoa, pô. O cara devia estar felizão.
O Neymar tem tatuado, filme, rapaz, o Batman.
Tem o quadro do metade Batman, metade Coringa com a cara dele na cara
é
dele.
É que ele se acha herói e vilão, o Neymar. Assim, ele se acha o Batman e o Coringa.
E os caras incomodados que o Neymar é o Neymar.
Eles estão utilizando o Neymar, mano. É seguido por quantas pessoas, mano, no Instagram?
É, mano, vale muito mais do que todos os nerdão da DC aí que vocês estão falando aí. Vale muito mais ter o Neymar.
Tem quantos aqui, ó?
1 milhão.
Tem 170 milhões de seguidores. Tá bom pra você? A divulgação?
E a série do Neymar, Jundi? Boa?
Série do Neymar boa, assisti inteira.
Virou uma Neymarzete? Parou de ser hater?
Não, eu sempre gostei do personagem Neymar, né?
Achei ok.
Sempre gostei do jogador Neymar também.
Eu gostei do jogador pra caralho. O personagem não gostava tanto, não. Mas depois da série, eu gosto
do personagem dois. Do que ele movimenta, né? Porque qualquer coisa que ele faz gera assunto, gera comentário. Bicho, é uma máquina, assim, midiática, né? Então eu gosto desses personagens que são mais polêmicos e tudo. E eu sempre gostei do jogador em si. Mas tem algumas atitudes dele também que são muito pai, né? E aí na série mostra muito dessas situações e o que isso impacta na vida dele. Porém, não mostra nada de relacionamento.
Não, né? E passa um pano pra ele em vários momentos, assim, né?
Dá uma passada.
Passa
uma
pra passada. Caralho.
É, mostra algum outro conflito, mas tem muita passada de pano.
Mas é um outro viés, assim, né? De você
é legal ver os conflitos dele com o pai dele, assim.
Com o pai dele, sim. Que o pai dele não concorda com muitas coisas. Tem muitas coisas que ele... Que é da forma como ele lidou com a gravidez.
O pai dele, né? Gosta de um dinheiro, hein, maluco?
Meu o pai Deus dele foi céu, meme, mano. Aí tudo era. A galera postava alguma coisa, era marca, reconhecimento de marca, tá? Sei lá o quê.
É. O pai dele, aquele negócio assim, cara, a gente sabe que dura pouco tempo isso aqui. Então vamos aproveitar o máximo pra criar legado com isso aqui. Pra quando acabar a carreira dele, a gente conseguir sustentar o império aqui, hein, brother. Então o objetivo dele era esse, é ganhar dinheiro. E você vê que o Neymar, ele. Muitas das coisas que atrapalhou a carreira dele foi exatamente esse cercado, né? Em cima dele, né? Ele sendo tão paparicado, protegido. E aí, muitas das coisas que aconteciam, ele acabava não assimilando bem, né? Tudo que rolava. Ou deixava passar. Ele relevava muita coisa, né? Que acontecia na vida dele, né? Então, assim, eu acho como registro de carreira, é um excelente documentário. Como biografia, acho que falta muita coisa. Ficou muita coisa por de fora.
É, eles dão um miguezinho bonito em várias coisas. E até algumas coisas que eles contam no passado, eles dão um viés assim, o Neymar tava certo. Quando teve a treta com o técnico lá, por exemplo.
É, essas são as passadas de pano. Parece que o cara tava 100% certo e a outra pessoa 100% errada, tá ligado?
Aquela acusação de estupro, né? Que ele recebeu, né, da menina, que foi provado que era falso, que ela tinha inventado. Eles dão um destaque grande pra isso. Mas, cara, eles não vão fazer um documentário pra destruir a imagem dele, né? Quem vai assistir o documentário... Que é feito pelo Neymar sobre a carreira dele, vai achar que...
O Last Dance lá do Jordan também dá umas passadas de pano, não tem como.
Sim, dá umas passadas de pano.
Conta como se o cara fosse um super-herói, pá.
Não, ninguém fala que o Jordan ele era o cara totalmente apolítico, né? O cara não se mete em nada de política.
Até passa uma alusão disso, bem, né?
Explicar, pô, ele queria só vender tênis. a posição dele sempre foi querer vender tênis e tal. Mas assim, em relação... Os caras jogavam pra caralho do lado dele, mano. E aí parece que o Jordan era o pica dos pica, muito acima dos outros quatro, tá ligado? E não era não, os caras... Ele era bom, óbvio, que ele é o Jordan, até por isso ele é o Jordan. Mas os restos dos caras lá do Chicago jogavam pra porra. E no Last Dance não dá tanto destaque. Conta a história dos principais e tudo mais, mas eu achei que faltou contar melhor a época lá e tal. E no do Neymar também, eu senti um pouco de falta, principalmente no começo. Por exemplo, o Ganso. Todo mundo falava que o Ganso jogava mais que o Neymar. E eles pintam como se desde o Neymar criancinha lá na quadra, 12 anos, ele já fosse o Neymar de hoje em dia, tá ligado? Esse fenômeno que todo mundo é reconhecido, admira e joga pra caralho. E não foi assim. Ele foi estourar depois, no final do Santos.
Mas aí que tá também, né? Porque aí o tempo mostrou que o Ganso...
É. Não, sim, ele é melhor que o Ganso, muito. A carreira dele foi melhor e ele era melhor.
Você falava que o Diego era melhor do que o Robinho também, né?
Sim.
Bem que hoje em dia
seja,
o Diego tá melhor, hein? É. Não é por nada, não.
É que o Neymar tá é mais do foragido. Drible, né, mano? É, o Robinho tem que ser preso. Foi condenado.
Exato,
é. O Neymar é mais do drible e tal. Sempre é mais legal ver esses caras jogar do que o cara que só dá o passe foda.
Sim.
E na Copa, vamos ver, né, mano? Eu acho que agora vai. Tem outros caras bons também.
Você acha que agora vai?
Tem os caras bons, Bruno. O ataque do Brasil é monstruoso.
Che, finalmente é o Hexa, então? O Hexa chegando?
Hexa já tá garantido. Já chegou.
Anthony, Rafinha... Pô, o Brasil, mano. Não sei se ganha, mas vai longe. É que a França tá embaçada também.
Mano, esse Rafinha joga demais, mano.
O Anthony, o Vini Júnior, mano. São os caras bons pra caralho. O
Vini Júnior aí vai chegar na Copa com 100, né? No FIFA, assim.
Só já vou deixar gravado aqui, velocidade. Ó. Pra quando acontecer na Copa, lembrarem que eu falei. Não boto fé. E se eu acho que o Brasil pode perder numa falha desse lazareto. Goleiro Alisson. Não me passa segurança nenhuma.
Prefiro o Ederson.
Qualquer outro, Alisson, cara.
Alisson versus Ederson.
Bota o Cássio, mano. O Alisson é muito mal mole.
Eu sou daquele...
Caralho, caralho, mano,
dos brucutu do rádio, Evandro, que fala assim, zagueiro e goleiro tem que ser feio. Bota os bichos
feios. Não, ele ser bonito não me incomoda, não. Aí. Mas esse jogo que o juiz chamou de lambança aí recentemente, deu falta, voltou, deu pênalti, voltou, expulsou, voltou. Foi tudo lance de indecisão dele, mano. O goleiro tem que ser doideira, filho. Tem que ser goleiro do Palmeiras, se os caras têm medo de chutar o Everton. O Alisson, mano, eu não, puta, nunca botei fé. Bom pra caralho, beleza, torcida do Inter adora e tal, mas... Ah, não, não, pra mim tem que ser que nem o Neuer, tá ligado? O cara chutou mole, você fala, ixi, encaixou. Não vai nem passar perto de fazer gol. O Alisson não me demonstra segurança, mano. Queria que fosse outro goleiro na Copa. Mas quem sou eu, né? Ele é amigão do Tite, ele é da panela do Tite. Ele vai ser titular.
É que goleiro geralmente é posição de confiança, cara. Não tem Sim. jeito. É o cara próximo do técnico, não tem jeito mesmo.
Mas eu acho o Ederson melhor que ele e acho o Everton melhor, bem melhor que ele, o do Palmeiras. Até esse do Atlético aí, Felipe, que ganhou esse dia do
cartão
de pênalti. Na cobrança maluca lá.
Não,
bom goleiro também.
Não,
mano, o cara, nossa, mano.
Esse ano bom. No comecinho do ano passado, a torcida do Galo odiava o cara.
Só. O Everson,
e aí, só é porque bom, ele mandou bem um ano aí, a galera tá no cu. Não, ele
é. Mano, não, peraí, essa decisão dos pênaltis aí do Atlético e Flamengo foi zoeira, mano. Vocês estão zoando.
A batida de pênalti dele.
Mano,
embarcou a bola.
É, ele fez um gol de pênalti relativamente pouco tempo atrás, né? E, mano, ele bateu do mesmo jeito, só que ele deu uma cagada outra vez, a bola tá entrada, porque ele bateu com a parte de fora do pé, mano. Não faz nem
horrível,
sentido.
Horrível, parecia futebol americano, mano.
É, pois eu tava tentar subir a bola o máximo.
Tô foda e curto. É, na Copa a gente fala de Copa, vai. Mas, Alisson não dá não, mano. Os outros times têm um goleiro muito melhor que o Alisson, isso que me fode.
O Ederson aí do City é bom.
O Ederson é bom, o Neuer é um monstro, o Courtois é outro monstro.
O Donnarumma tá catando.
O Ter Stegen é outro monstro. SG. É, que a Itália talvez não vá, né?
É mesmo, verdade. Portugal,
mas, pô, a Copinha, a gente é viúva da Copa de 2002. Mano, era São Marcos, Dida e Rogério.
Rogério, sim, é loucura.
Tá ligado? Tipo assim, é um dos três.
Qualquer um que fosse, dava conta, mano.
Porra, o Dida parecia um robô, caralho. Os caras chutavam, ele fazia uma puta defesa e parecia o Daigo, tá ligado? Faz um bagulho foda e nem nos bosta emoção. Isso, tem goleiro, tem que ser assim, poucas ideias, que nem o Jandir falou. Sai daqui, cara, tem que ser o Lugano. Butinada, some da minha área.
É isso. Goleiro que aparece é porque o time tá ruim. Ele tem que ficar lá na dele, né? A bola nem chegando lá. Esse é o rolê.
Quando precisar, ele faz a defesa e boa. Acabou, tipo, não é?
Exatamente.
Muito... Reposição de bola rápida e já era.
É que nem o Fortaleza contratou o Fernando Miguel, lá do Atlético Goianiense. Bom goleiro e tudo, era do Vasco e tudo. Contra o Fortaleza, pegava todas as bolas. Aí, jogando pelo Fortaleza, mano, ele levou 5 chutes pro gol, 5 gols.
Aí é tristeza, né, mano? O cara no outro time faz chover, aí na hora do
mundo. Se fuder, cara. O bom que o Voivoda é assim. Quê? Levou o gol? Tá falhando? Reserva, chapa. É isso. Ele não passa o pano, não. Vacilou, vai pra reserva.
Não, mas o Brasil na Copa vai estar bom. O Brasil na Copa vai estar bom, Bruno. A linha defensiva campeão. Do Brasil é campeão. Absurda também.
Campeão, vai não, chegar...
que vai bem, boa. Eu até acho. Agora, campeão é até isso.
Marquinhos e Thiago Silva.
Daniel Alves.
Do mundo.
Vovô Daniel Olímpico. Alves aí.
Vai ser titular.
Vai ser titular, mas ele é, infelizmente ele é o melhor lateral direito do Brasil.
É, não tem, mano. Lateral no Brasil, lateral direito não tem, mano.
O Danilo tá até bem na Juventus aí, jogou bem, mas é...
E isso é sina de seleção, porque para ver a última vez que a gente teve um lateral direito jovem que participou de seleção vencedora, cara.
Era o Cafu, cara, que já era velho.
Então, exato, o Cafu já era velhaço, mano.
É, tanto que ele foi jogou várias Copas, o Cafu.
O Cafu foi...
2006 foi a última.
Quatro Copas, foi?
Foi?
Quatro copas,
e duas finais. Pensa, Cafu também era monstro.
Duas finais.
Ele era reserva do Jorginho, né?
Ganhou um.
Isso, na de 94, o Jorginho era titular, o Cafu era reserva.
É isso, ele tava, mas é isso. Então foi só as três copas, pá.
Não, mas ele tava na seleção, pô, em 94. Ele tava.
Em 90 ele foi também, acho que não. Eu não lembro. Eu não era nascido, não tem como eu lembrar.
Não sei, não importa, né, também. É isso, vambora! Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula. Atira na cabeça.
Atira.
Atira.
Foi na...
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
E antes de começar nosso podcast, vamos falar sobre a Lura novamente. Sim, por quê? Vai rolar o Imersão Dev. Bruno, pra quem não conhece, o que é o Imersão Dev da Lura?
Eita, Jurandir Filha, a Imersão Dev da Lura é o momento que você que tava esperando, que quer entrar nesse mundo de programação, aí seja de jogos ou programação na parte de tecnologia no geral, vai ter, olha só, presta atenção, 10 aulas. 10 aulas totalmente gratuitas para experimentar, para sentir aquele gostinho da qualidade Alura, da qualidade de ensino da Alura, fio. A inscrição, que começou dia 14 de fevereiro, vai até agora, ó, dia 6 de março. Então você tem até esse domingo para se inscrever, da publicação desse cast, claro. E aí você pode participar dessas 10 aulas totalmente gratuitas, totalmente online o curso, para colocar aquele seu pezinho, já começar, você que sempre quis sentir um gostinho de aprender sobre programação, ser um dev de verdade, através da Imersão Alura, hein? Olha que beleza, hein? Só Alura para fazer isso para você.
É demais, assim, o objetivo aqui é você aprender a escrever seu primeiro código, né? O bacana é, não tem pré-requisito, tá?
Exato.
Só chegar, é só ter interesse. Tem interesse, tenho vontade, quero começar. É um curso básico, né, para você dar seus primeiros passos acessando imersão.dev, www.imersão.dev, link aqui na postagem para você se inscrever. Você vai receber no seu e-mail todas as aulas e tudo. Cara, são 10 aulas gratuitas. É de graça, né? A gente pode falar um monte de coisa aqui. No fim, é de graça.
Na faixa, e o melhor, é de graça com a qualidade Alura.
Bom demais.
Então não é qualquer coisa, não.
Link na postagem. E nós temos um recadinho aqui do 99 Vidas, né? Nós temos um grupo de assinantes em que você pode fazer parte gratuitamente, né? Você pode entrar gratuitamente aqui por 30 dias, pode experimentar. Ah, entrar onde? Você vai entrar num grupo específico lá no nosso Sparkle, em que tem Hotmart Sparkle, né? Que tem todos os 99 Vidas bônus, todas as semanas a gente lança o 99 Vidas bônus. Inclusive falamos sobre Uncharted, o filme de Uncharted. Tá lá pra você ouvir um bônus de quase 40 minutos, a gente comentando sobre o filme. Ah, por que é que não comentaram aqui? Porque esse é um conteúdo que tá lá. Tá lá exclusivo pros nossos assinantes, né?
E a gente pretende fazer isso com outras coisas e que a galera pede. Às vezes, ah, tal jogo saiu, a gente quer saber o que vocês acharam. Horizon aí, pode ser. O Elden Ring tá fazendo muito sucesso aí.
Antes
que vocês vão falar?
Galera do chat tá aí, polvo rosa, Felipe, pelo Elden Ring.
Ah, isso aí. Muito provavelmente a gente vai falar sobre ele lá no bônus, né? Que é um programa que a gente pode reservar o papo só pra isso.
Antes mesmo da gente falar, né, sobre o jogo propriamente dito aqui no 99 Vidas, não é edição premium, né? gigante e tudo mais, a gente pode dar nossas primeiras impressões, né?
No, a gente fez isso pro Final Fantasy VII Remake. Você lembra, Jandinho? A gente fez um cast só de primeiras impressões lá no bônus, depois...
Sim.
Quase um... Foi quase um ano, né? Quase um ano depois saiu, de fato, o podcast de Final Fantasy VII, né? Então, assim, exatamente. Se às vezes você quer saber o que a gente tá achando, às vezes outras coisas que a gente tá jogando por fora também, a gente pode falar lá. E, claro, responder as perguntas da galera que assina, né? É o nosso bônus também, né? Que é o que a gente mais faz lá. Responde perguntas das maiores variedades aí sobre vida pessoal, sobre jogos, sobre filme, sobre... É, a gente faz jogo, às vezes, lá. Faz teste de sei lá o que a gente acha na internet, de sugestão da galera, né? Então... Tem de tudo lá no nosso bônus.
99vidas.com.br/assine. Você pode experimentar por 30 dias gratuitamente. Depois desse período, você fica pagando R$15 por mês para fazer parte do nosso grupo, né? Ajudando aqui o 99 Vidas a se fortalecer.
Concorrer a brindes da Criato, sempre importante, todo mês.
Exatamente. Existe concurso de sortes. Concurso de sortes.
São duas pessoas, aí tem que ser sortes, no plural.
Concurso de sorte aqui, que tem, né, nossos brindes, nossos itens da Criato, Criato.oficial, nossos parceiros. A galera já recebeu, inclusive, coisas maravilhosas de The Last of Us. Eu vi, achei, né?
Fiquei um pouquinho de inveja ali. Cara, eu vou dizer pra você que eu nunca vi.
Bem feito pra caralho.
Só a embalagem, só pra começar a embalagem, eu nunca vi uma coisa tão bem feita na minha vida. Isso assim, antes... Eu teria medo até de abrir aquilo, depois que eu visse aquela embalagem, eu nem ia querer abrir mais.
Botar o link na postagem pra você ver a qualidade dos produtos da Criato, que assinantes 99 Vidas estão aqui todo mês, né? Todos os meses, calhando de poder ganhar um desses, né? Só fazer parte do nosso grupo lá no Sparkle, e aí você vai entrar no nosso Telegram também, que é a interação todos os dias, e vai poder ouvir todos os bônus que nós lançamos desde a primeira edição até os mais recentes. É muita vantagem, é muita vantagem. Além de você estar apoiando o 99 Vidas a ficar cada vez mais forte. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez vamos falar sobre dois jogos. É um 2-pack? Não, não é um 2-pack. A gente já falou de Limbo alguma vez? 99 Vidas já, né?
É já, do 4x4.
Né? Lá atrás, lá no 99 Vidas 162 de 2015, em que a gente gastou um podcast inteiro para falarmos de quatro obras de arte. Uma coisa absurda, né? Falamos de Bastion, Limbo, Braid e Journey. Journey, inclusive, já ganhou um remake. Chegou a vez do Limbo, né? Limbo ganhando o seu remake junto com o seu, né? Seu parceirinho. Irmão. Seu irmão Inside.
Eu já vou até dar uma dica, posso?
Pois não, pois não.
Baseado na empolgação que o pessoal teve, inclusive na data de lançamento, o pessoal já ouviu também o cast sobre Hades? A gente poderia já planejar um próximo desse com os outros jogos da Supergiant, dois deles, né? Falar do Bastion e do Transistor.
Podemos fazer, é uma dica boa. E vamos colocar na pauta aqui já, galera?
Bota aí.
Vamos abrir a pauta aqui. A pauta bonita, cheia de data. Vamos colocar aqui de sugestões, né, pro futuro, né? E a gente vê onde encaixar.
Sugestões para o futuro chama Nunca Vai Ser Feito.
Que é desse jeito que o Michael Jackson gosta, a discussão de pauta no programa. O Michael Jackson gosta bastante.
Ó... Oh. É. A gente pode falar que esse ano vai ser o ano do indie no 99 Vidas, né?
Vai ser.
A gente vai fazer... Já começamos, né, a trabalhar com indies.
Você vê como o mundo é muito engraçado.
Game Pass muita... trabalhando forte.
Não, então, o mundo dá muita volta. Porque ano passado o Jandir, Game Pass pra quê? Só tem essas porcarias desse indie, eu quero jogo grande. Aí agora... 90% do tempo que o Jandir tá jogando é indie no Game Pass, olha aí.
Caraca, eu tô jogando demais. Não só Game Pass. Game Pass e Nintendo Switch.
Ou tá jogando jogo indie ou tá procurando jogo indie pra jogar.
Exatamente.
Essa é a vida atual do Jurandir.
Minha lista tá gigantesca e eu tô... É um atrás do outro aqui, mano. Tô zerando
como
um atrás do outro.
Como é que dizia, Jurandir, o CPM22?
Mundo dá voltas.
Exatamente.
Esse ano a gente promete fazer muitos podcasts para jogos indies, né? Que são de fácil acesso aí pra turma, que tem Game Pass, tem vantagens aí... Todas as lojas, de vez em quando surge a promoção.
É mais barato, né? Geralmente, é exato.
Mais baratinho, tudo, então é mais fácil. E são jogos maravilhosos. E muitos desses jogos tem a cara dos jogos com a cara 99 Vidas, né? Tipo jogos 16 bits ali, né? 32 bits, eu diria até. Bem nostalgia, né? Pixelizado, músicas maravilhosas. E histórias também fantásticas. Acho que as coisas que mais marcam desses jogos indie são essas histórias, né? Que tocam em temas bem profundos. Que talvez os jogos lá da geração 16 bits nem tocassem tanto, né?
Não tocava nada, na verdade. Não era muito uma preocupação naquela época.
Exceto os RPGs, jogos, né? Os RPGs já tocavam em temáticas muito bacanas, assim. Mas esses aqui, cara, tem histórias espetaculares. E aí, acho que é a oportunidade da gente também trazer os indies, né? Que são muito populares, que a gente acabou passando batido no decorrer desses anos. Ah, mas por que vocês estão fazendo isso? Cara, porque esse projeto já tem 11 anos. E já falou de praticamente todos os principais jogos das gerações antigas. Todo tipo assim, ai aquele jogo... Cara, se é top 20, top 30.
Tem que 30 ser muito obscuro pra gente não ter falado.
Tem que ser muito obscuro pra gente não ter comentado.
Não, tem os Onimusha da vida, vai, Jundi, que a gente não falou tem. E não é obscuro.
É, tem.
Tem.
Final Fantasy Mas 9. Tem um jogo que a gente não jogou, né? Aí é foda também.
Uma hora vai chegar.
Que a gente vai falar, entendeu? Em algum momento. O próprio Final Fantasy 9.
Caraca, acabei de pensar uma série.
10. Mano. Ih, mais uma série.
Que é o que tá faltando, né?
Mais uma
tá
série.
Tá faltando série, mas acabei de pensar uma série, cara. Do nada! Do nada! A gente vive reclamando que nem todo mundo consegue jogar todos os jogos e tal. E aí a gente já tem o 2-pack, que ele meio que é a escolha pessoal. Mas eu acho que a gente tem que ser mais ousado.
Eita.
Tem que ser mais ousado. A gente precisa lançar uma série nova chamada Fala Que Eu Te Escuto.
Ele gostou do nome.
É, então, porque eu pensei no nome primeiro. Tipo, depois que veio o resto. Tipo, Fala Que Eu Te Escuto.
É um nome que ninguém usa na internet, assim.
Não, ninguém. Nome. Tipo, nem existe isso.
De coisa de feedback e tudo mais, ninguém usa.
Fala Que Eu Discuto é o podcast que, assim, a pessoa jogou um jogo e quer muito falar, não, mas eu quero, e ela tem direito a trazer esse jogo, mesmo que os outros não tenham jogado, e aí vai falar sobre o jogo, pronto.
Isso não é o 2-pack, não?
Não, por isso que eu falei, tem o 2-pack, mas esse é diferente, esse é mais ousado, é jogo grande, tipo, o povo pede lá, putz, precisa falar desse, aí fala assim, putz, mas até todo mundo jogar, tal, aí o Felipe, sei lá, jogou...
Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West.
Não, mas aí tem que ser o. Aí vai ser programa.
Mass Effect, Bruno?
Mass Effect, isso aí. Fala, não, putz, eu vou. Alguém quer defender a Emília e fala assim: dane-se, eu vou jogar todos os bichinhos aí. Como é que chama mesmo? Os baguetes aí da Emília.
Os bichinhos aí. Foda-se.
Vamos jogar aí os bagulho do bichinho. Aí alguém usa o direito e fala assim: ó, é o meu, fala que eu te escuto. Agora, mesmo que vocês não queiram, o programa vai ter que ser esse. Entendeu?
Vai ser um programa merda, que vai ficar um cara falando sozinho e os outros zoando.
É, né? Grava só um cara, sozinho.
O ouvinte tá aqui pra escutar nós quatro falando, aí vai ter um aleatório falando aqui e a gente calado.
Ele, não é que ele fala que eu te escuto e só a pessoa vai falar. É que ela tem o direito de trazer o tema, entendeu? Ainda que as outras pessoas não concordem, ela tem, o fala que eu te escuto é assim. Tipo, vai, escolhe então, entendeu? Não é que só ele vai falar.
Escolhe o tema, o cara tem o direito de escolher um tema.
Isso é
o
Exato. Pack,
porra. Ele quer fazer o One Pack, Felipe, foda-se.
Aceitamos aqui sua Monopack. Sugestão, Bruno, vamos guardar aqui no... no...
Ou então a gente encaixa outro...
Na caixinha de... Bota na caixinha aqui de sugestão, Bruno, por favor.
Mas eu acho que assim, guarda esse nome, é interessante, viu? É um nome que eu acho que tem impacto.
Nunca usaram. Nunca usaram na história.
Nunca. Tem nenhum podcast que tem.
Nenhuma empresa tem essa área aí, não, de fala que eu
tenho quadro não tem, de não. Com esse nome, ninguém.
Muito obrigado, Bruno, pelas. Né? Pelo levante de emoção aí, né?
Não, é bom que mostra que depois de 10 anos ele tá vivo ainda, pô.
Tá vivo aí, tá?
É.
Muito bem, olha só. Vamos aqui começar os trabalhos? Vamos começar falando sobre Limbo. Jogo aqui que tem o quê? 10, 11, 11 anos. Putz, Lila. 11 anos já, meu Deus do céu.
É de outra era dos indies, né, mano, Limbo?
Sim, sim.
Bem no comecinho, totalmente. Né, da febre dos indies nos videogames.
Nos consoles, Limbo, né? Ele chegou nos naquele consoles, período em que era tudo mato. Quando eu cheguei aqui era tudo mato nos consoles.
Xbox Summer Arcade, grande época.
É, e ele é daquele caso clássico, a gente até falou no Hades, parecido o caso da Supergiant. Pessoas que trabalhavam em estúdios grandes, né? No caso aqui era o Arne Jensen, que trabalhava na IO Interactive, estúdio conhecido pelos Hitmans, né? Lá na Dinamarca. E, mano, o cara cansou total e um dos trabalhos que ele tinha feito lá em 2004, ainda um protótipo de coisa que ele fazia no tempo dele mesmo, era o Limbo, né? E aí em 2006 ele lançou um conceito na internet, assim, tipo um videozinho mesmo do conceito, buscando pessoas pra trabalhar com ele, porque ele era um artista muito... muito talentoso, mas ele não era um programador tão talentoso, ele achava, não, preciso de pessoas, encontrou com um cara que é o Dino Patti, que era um programador, que é um cara que tinha muita visão de negócio também, E aí eles fundaram a Playdead lá naquele ano 2006. E o jogo Limbo foi sair em 2010, né? Então é realmente... É essa história clássica dos estúdios indies que surgiram naquela época, né? Uma, duas pessoas, com o tempo entram mais dois, três, quatro, assim. O time fica geralmente em volta de 10, assim. E é assim que surge a maioria desses estúdios indies dessa época, né? Dessas criações indies dessa época.
Ainda mais desses jogos que acabaram ficando tão marcados, assim, marcantes, né? São muito marcantes. Limbo é um desses jogos, né? Que, como a gente comentou lá no cast de Journey, são jogos que meio que quebram a barreira do videogame, né? Assim, de... Tô falando do lado artístico, né? Porque além do jogo ser muito bonito, ele traz uma discussão sobre a temática e como isso pode ser um jogo de videogame.
É um jogo que levanta aquela discussão, né, Jundi? Videogames também são arte.
É.
Não é só pra entretenimento e diversão e tudo mais.
Eu sei que, no fim, tudo é arte, né, se você pensar assim, né? Mas esses jogos, é que eles saltam mais aos olhos, assim, né? Você olha assim, caraca, esse jogo é diferente. É diferente do que já foi lançado antes. Acho que Limbo, ele traz um pouco desse pensamento em cima do jogo. E olha que nem é um jogo longo, né? Não é um jogo assim, ai... Não,
muito...
Muito curto. Duas horinhas, eu acho, que se a pessoa já tiver
relativamente
terminado.
Relativamente simples, né? Assim, inclusive, é uma coisa que o Jogandinho falou, que ele pega um conceito... Que às vezes era mais popular no passado, né? Pô, um jogo side-scroller, né? Joguinho de andar pra direita, né?
Plataforma, né? Plataforma, joguinho de plataforma.
Só que bem, bem minimalista, né? Não tem menu, isso. Não tem nada assim, né?
Não tem nenhum texto, né? Nada disso. E a ideia dele é resolver os puzzles mesmo pra você continuar andando pra direita, basicamente, né?
Sim.
E a história é contada toda pelos momentos de gameplay ali, as situações que vão acontecendo, né? De forma bem subjetiva, vamos dizer assim. Já que a ideia do jogo é ser cheio de alegorias mesmo e não, sim, exatamente uma narrativa fixa e detalhada, né? Vamos falar assim.
Ele começa com um menininho na floresta, né? Jogo acordando. Quando vocês jogaram a primeira vez, vocês demoraram pra controlar o personagem também? Eu fiquei esperando começar, tá ligado?
Eu falei, e aí? Eu tenho a mania de...
Cadê o press start?
Todo jogo, eu apertar todos os botões, assim, pra já ver o que ele já vai fazendo. E aí, na hora que eu aperto de pular, ele abre o olho, assim.
Eu dei uma demoradinha pra fazer isso, tá ligado? Eu fiquei esperando acontecer alguma coisa.
E, cara, ele tem uma coisa que... A gente já falou até do Mario, né? Que logo no começo do jogo, começo mesmo, assim, você pega o controle e começa a andar, ele tem aquele tutorial natural, assim, né? Logo ele te mostra, ó...
Esquerda, direita...
Cair dessa altura aqui, você vai morrer. Se você cair dentro d'água, você vai morrer também. Os botões básicos você tem de pular e um de interagir, pra arrastar ou segurar
as coisas.
É isso.
E ele não, como você falou, né, Felipe, não tem nenhum texto. Ele te mostra isso no gameplay.
É. Exato.
Que o gráfico já salta aos olhos também. Você vai morrer pra caralho.
Que é um pouco da leve frustração que eu tenho com ele, que é muito do design dele. É em cima de tentativa e erro. Tem muita coisa de pegadinha, você morrer de bobeira, assim. Que é o jogo, né? É o que ele é, assim. Como o Jogandinho falou, é um jogo curto. O load é de boa, então você volta logo ali, senão geralmente não, sim, perde tanto assim. Mas é muito do design dele, é em cima da exposição, né? Você tá andando e morre, aí você percebe que tem um perigo, aí você passa a tomar um pouco mais cuidado, ou você passa a interagir com aquele puzzle de outra forma, né? Então ele o design dele é basicamente feito desse sentido.
Acho que é legal do Limbo é que é a maturidade em se contar a história, né? Porque você tá jogando... Existem todos os indícios, né? Todos os sinais, todos os símbolos de coisas maiores, né? Além de um jogo de videogame. Além de, quando eu falo um jogo de videogame, além de você apertar botões e ser basicamente um jogo de plataforma e com alguns puzzles e tudo. Quando você passa pra raciocinar sobre o que é que ele tá mostrando, né? Porque a forma dele de contar a história é muito diferente, né? Mostrando situações. Primeiro que a ambientação, né? O nome Limbo não é à toa, né?
Não, e é bizarro, cara. O som desse jogo é maravilhoso, você jogar de fone, porque ele te causa uma inquietude, sabe? De, pô, que qualquer hora vai vir alguém me ferrar nesse lugar aqui, sim.
E quando tem algo que é mais intenso, o som sobe pra caramba do nada, sim, né? Porque geralmente ele tem um som muito tranquilo, bem ambientação.
É um som ambiente mesmo até, né?
Muito de fundo tempo. De floresta, o barulhinho dos passos.
No Resident você vê o zumbi vindo te pegar, sabe? Você fala, pô, beleza, essa é a minha ameaça. É. No Limbo, logo nesse comecinho aí da floresta, você vai andando com ele, você percebe que tá escuro pra caramba, porque o bonequinho é todo preto e só o olhinho dele que é branco. E, cara, eu ficava assim, pô, vai vir um bicho. Tipo assim, é aquela sensação que a gente tem em alguns momentos, em alguns jogos de survival horror, no Limbo eu tinha o tempo inteiro. Porque você não sabe nem que bicho que vai vir. Vai vir um zumbi? Sim. Vai vir uma pessoa armada?
Vai ser alguma coisa do chão?
É, vai vir um extraterrestre, você não sabe, tá ligado? Esse sentimento é muito lazarento.
Ele é misterioso demais o tempo inteiro, até o fim, né?
Sim,
é,
e ele mantém. Uma das coisas que eu acho mais mágicas nesse jogo é que não é assim, ah, beleza, os primeiros 10 minutos é muito na ponta dos pés e depois você entende qual é que é. Não, você fica o jogo todo pensando, caralho, vai vir alguma coisa muito maldita me ferrar.
O que é muito também da característica da Playdead, né? A gente percebe que eles são jogos que visualmente eles são agradáveis, mas são bem minimalistas, digamos assim. Uhum. Tanto o Limbo quanto o próximo que a gente vai falar, quando a gente for falar do Inside e tal, são jogos que fazem uso de poucas cores, só que ele constrói um mundo muito rico em cima disso. Ele usa uma arte até mais simples, se você pensar.
É, o Limbo é bem mais simples.
Exato, exato.
O Inside é muito
mais... É, até em relação a cores, né? Ele é muito... Não é um jogo preto e branco, né? Porque ele tem muitos tons de cinza.
Ele usa escalas
de cinza. Mas a
cor... Usa escalas, porque tons de cinza hoje tem outra conotação, né? Escalas de cinza. E... Mas e aí, então, ele faz muito disso com uma estrutura simples, porque na essência, se você parar pra pensar, ele é um jogo de plataforma, só que uma plataforma diferente, onde o personagem não é extremamente ágil, né? Você vê que ele tem dificuldade pra subir nas coisas.
É, pelo contrário, isso mesmo, né? Ele é sofrido, né, pra fazer tudo.
Exato, exato.
O jeito que ele se pendura e balança no cipózinho e tal.
Que às vezes leva uma frustração, né? Porque às vezes você...
É, às vezes...
Você morre porque o jogo é meio travadão, né?
É, exato, o controle não... talvez seja o pior aspecto do jogo.
É, que é uma coisa que, por exemplo, acho que não acontece no Inside, por exemplo. Mas, no
mas ainda... isso de ambientação que a gente tá falando, logo no comecinho lá, quando tem primeiros 10 minutos, sei lá, que você acha aquelas armadilhas, aí a segunda armadilha que você acha tem tipo um bicho, não dá pra saber o que é, porque é só uma sombra, e aí tem umas mosquinhas em volta. Aí você já pensa, pô, tem uma parada morta aqui, será que é um animal? Será que é uma pessoa? O que que é, sabe? Que você tem que pegar o cipózinho e jogar pra baixo da armadilha pra poder limpar e subir, tá ligado?
Isso.
Ali eu já tava, meu Deus, mano, daqui a pouco vai ser eu que vou estar aqui pendurado daqui a pouco. E os bichos vão estar me comendo.
E cara, e essa sensação de desconforto, né? Sim. De insegurança, é o que eles queriam passar. O próprio Arne Jensen falava na época que ele cresceu numa parte da Dinamarca que tinha muitas florestas, né? E ele adorava ir pra floresta, mas ele também tinha muito medo, né? E ele é um cara que ele tem aracnofobia.
Nossa.
E o jogo lida pesado com a parada das aranhas gigantes, assim, né? Então o cara, ele tava tão encucado com essa visão de desconforto que ele botou alguns traumas reais dele dentro do desenvolvimento, assim, né? Então, acho que fala sobre qual que é o tom mesmo que o cara quer passar com aquele jogo. Não é um jogo de terror, né? De longe disso, mas é um jogo de desconforto, assim.
É um jogo que traz... muitas interpretações, assim, né? Porque ele meio... Até a gente vai falar com spoilers, obviamente, porque é um jogo que tem uma hora e tem 11 anos nesse jogo, né? Então, a gente se permite falar e tem de fácil acesso em várias plataformas aí, né?
Acho que tem até pra celular, não tem, não?
Capaz de ter.
Tem, sabe? Tem. Pra iOS e Android.
A gente pode discutir sobre vários assuntos, né? Até o próprio nome Limbo, ele já traz a discussão, né? Porque se você levar ao pé da letra, a gente vai pro sentido religioso, limbo, aquele local, né? Que você não fica nem na terra, nem no céu, né? E nem no inferno. Você tá no limbo. Você tá à margem,
né? O limbo é lugar nenhum.
É.
É, mas aí, no dicionário tem significado, sei lá, tá na empresa e tem um projeto que podia rolar, mas ninguém tá rolando, tá parado. Ele tá no limbo. Não tem ninguém tocando aquilo ali, sabe?
Exato.
O nosso cast de Animal Crossing tá no limbo.
Tá no limbo. É, mas o negócio do nome é que a gente começa a deduzir que...
Pode ser que ele esteja no limbo, né?
Ele esteja no limbo, né? Até como se imagina o que seria o limbo? Ah, seria um lugar escuro, sombrio, né? Com criaturas que não são aceitas. E aí vai pro lado religioso, né? Do lado de não ter a sua remissão dos pecados, né? E aí não vai pro céu... ou que não foram batizadas, sei lá, né? Isso falando da Igreja Católica, especificamente, né? Uhum. Mas no limbo, quando a gente fala assim, ah, não, isso aqui tá no limbo. Tipo, a sugestão do Bruno da nova série tá no limbo,
entendeu? Tá no limbo.
Né? Não quer dizer que foi cancelada, nem que foi, né?
Aceita.
Não tá, ela
nem
tá aceita
limbo. Nem cancelada, ela tá no limbo.
Em algum momento ela pode transcender ou, né, regredir ali. Isso já deixa uma pulguinha atrás da orelha, né? E assim, cara, ok, então o quê? Ele morreu? Essa criança morreu? Porque quando a gente vê em várias situações durante o próprio jogo, às vezes você usa corpos de outras crianças
Sim.
como plataforma, cara. Eu sei assim, meu Deus do céu, gente. Que coisa.
Eles são crianças levemente diferentes dele, né? Acho que não dá pra assumir, por exemplo. Porque eu já vi gente falar, é por isso que você morre várias vezes no jogo e volta. É porque, na verdade, todos aqueles corpos são seus, assim. Mas eu sempre acho que é um pouquinho diferente, assim. E não tem realmente muito sentido no jogo até a hora que você encontra uma outra personagem que a gente assume que é a irmã dele, né? Que é
sim, uma coisa que no finalzinho ali, né? Basicamente
assim. É até antes, assim, um pouco antes do final, que aí o propósito passa a ser, então ele tá querendo ir atrás dessa.
É, uns 70% de jogo, mais ou menos, né?
Isso, é. Mas até ali não tem. Você não entende muito o propósito, né? Até ali.
A ideia feliz é o quê? Ah, ele se perdeu da irmã e ele tá procurando a irmã dele. E aí no final encontra e é isso, acabou o jogo.
É, só deixando claro que em nenhum momento dentro do jogo é elucidado se ela é
efetivamente
irmã dele.
Nada,
isso, é.
Eu acho que é algo que eles já comentaram que é, mas assim, é algo realmente que o jogo não te.
Não. Mas é muito angustiante. Eu tô vendo o long play aqui enquanto a gente grava, pra relembrar. Porra, tem uma parte que ele encontra uma pessoinha com uma corda no pescoço, que já tá morta. E aí cai a plataforma que ela tava e você escuta o barulho do pescoço quebrando, mano. É muito angustiante esse jogo todo.
Não é um jogo simples, né, pra você compreender. Se a gente pode esticar, né, as analogias, as especulações, porque em boa parte do jogo a gente vê coisas que parecem fábricas, né... É um negócio mais industrial, aí você vai assim meio que pra revolução industrial, né? Em que várias crianças foram forçadas a trabalhar, né? E muitas delas morreram trabalhando, né? Então você pode meio que induzir assim que essas crianças, elas foram levadas pro limbo, sabe? Acabaram caindo no limbo.
Vou contar um segredo pra vocês.
Pois não.
Isso acontece hoje em dia ainda.
Qual que é?
É. Por isso que o jogo, ele ainda continua sendo muito relevante, assim... Por mais que a discussão não seja tão didática e tão aberta, você pode também trazer essas interpretações, assim, né? Vocês ficaram com algum pensamento sobre o jogo, assim, de o que é que ele trouxe quando vocês estavam jogando, assim, o que é que vocês conseguiram pensar?
Eu sempre pensei na ideia de que ele, de fato, já tinha perecido e a busca lá que ele tava da irmã, que é o que a gente tá nomeando aqui no caso... É algo que ele nunca ia alcançar, assim, já. Até porque o jogo deixa ambíguo no final, né?
Sim, exato. O final é foda.
O que aconteceu,
e é propositadamente, assim. Os próprios devs falaram, eles não querem dar indício do que é, o que não é, justamente pra permitir essas várias interpretações, né?
É, tem várias teorias na internet, né, de pessoas que pensaram sobre o que pode ser isso, né? Aí é muito mais óbvio de pensar sobre que é o irmão, ele perdeu a irmã dele. E isso fez com que ele caísse num mundo sombrio, depressivo. E essa é a imagem da depressão. Você fugindo de inimigos e você, né, ficando com medo dessas situações até ele conseguir escapar e encontrar a sua irmã. Tanto que no final, você encontra a sua irmã e tem uma escada, né? Então, tipo assim, é a saída. Você chegou na escada que vai te levar pra saída daquele local.
É, tudo muito de interpretação também, né? Tem teoria que os dois estavam mortos.
É, você é um limbo ali, né?
Sim. E aí, por isso que no final volta tudo e fica passando o dia da marmota.
E isso que é um ponto interessante. O jogo, entre aspas, ele não tem um final, porque toda vez que ele termina, ele reinicia o ciclo. Né? Então, até parte disso pode ser parte da própria experiência. Quer dizer, é um ciclo que se repete e não tem nada que ele possa fazer pra mudar o resultado daquilo, né? Porque não muda.
É, tem uma teoria que eu vi que o menino é um psicopata e ele quer matar a irmã dele.
Não, isso é mais atrás, besta, pô.
Tá, e ela tá fugindo.
Toda vez ele esse volta
é o Brady, atrás dela. Ele voltando pro Brady, essa teoria.
É, o Brady é isso aí. Mas uma parte interessante, que isso eu não vi nenhuma teoria, mas vendo o gameplay aqui agora, dá pra se pensar também, é aquele segmento que tem aqueles vermezinhos que entram na cabeça dele.
Controla ele lá.
E aí você perde o controle da sua vida. Em alguns momentos acontece isso. Fatores externos fazem você perder o controle da sua vida.
As mecânicas de puzzle deles são legais, mas elas não são tantas até, né? Eles pegam geralmente uma ideia e eles usam ela até o máximo, assim, né? O maior complicado possível e depois largam, assim, né? Eu acho até que às vezes cansa um pouco o conceito do puzzle, sabe?
É, tem uma hora que ele... É, assim, o jogo inteiro você sempre morre de formas absurdas, assim, sim, né?
Violento,
sempre...
né?
Não é muito basiquinho, né? A forma que ele morre, né? E ele... Mal reage, né? Ele não reage àquela situação. É tipo, se passei, tá, morte.
Então, mas tá ligado que se você, quando você morre, você não tem muito o que reagir depois, né?
É, mas se tivesse algum resquício de humanidade, você ia pensar assim, caraca, putz, o cara enfiar o negócio, não senti nada, beleza, mas, né? Você pelo menos dá uma reagida, ele simplesmente se entrega, assim, à morte.
Às vezes ele é desmembrado.
É, isso aqui é que ele reaja como, pô? O cara foi empalado por uma aranha gigante. É isso que
ele... O Evandro falou do áudio aí, o barulho das mortes é um negócio bem impactante, assim.
É muito, é.
Uhum.
Visualmente é impactante e quando casa com o som é bizarro, mano. Tem outra teoria também que fala que, na verdade, ele que é o representa o mal naquele mundo. Porque, por exemplo, aquela parte que acha uns índiozinhos, eles atacam ele você, mas... É, mas tipo assim, será que eles não estão querendo só proteger a menina ou a floresta ou aquele lugar?
Você mata a própria aranha, né?
Sim. Porque é aquilo, né? Os bichos estão... A gente não sabe se a aranha é do mal ou se ela só tava de boa ali no lugar dela e chegou um intruso.
Não, mas você foi empalado pela aranha, pô. Primeiro, inclusive.
Mas a aranha tava quieta.
Sim, ali é a casa dela, rapaz.
É, o que é engraçado é que depois ela resolve te embalsamar ali, né? Por alguma razão, ela não
te mata. Sim, exato.
Ela não... Exato, então. Se ela fosse tão do mal, porque ela já não matou ele? Ela mete ele no casulinho de aranha lá e você consegue, inclusive, controlá-lo com o casulinho de aranha.
Mas você sabe que o que a aranha faz é justamente colocar no casulo pra comer depois. É isso que ela faz com as moscas, inclusive.
Ela já tava cheia, você acha?
Pode ser. Guardou pro lanchinho depois.
E tem várias teorias no Reddit, né? É, sobre o que é que pode ser todas as situações. Tipo, os vermes na cabeça. Aí diz aqui que esses vermes são encontrados diversas vezes no jogo e impede que o jogador ande para ambos os lados, apenas dando a opção de escolher um deles. E a única forma de mudar isso é indo para a luz do sol, onde a visão volta a clarear novamente.
Não é a única maneira, não, porque também
dá tem pra uns fazer comer, pô. É.
Tem uns bichinhos que comem lá.
O verme, é.
Aí tem dizendo aqui que esses vermes representam o efeito do álcool sobre você. E as Caraca. Plantas que comem esse verme e a luz representam o bem. Que irá te guiar.
É exatamente isso que o cara que criou cria, né? Teorias completamente mal. É o álcool. É o cara é o alcoólatra.
É o álcool e o.
O álcool, porque o bichinho pega na cabeça.
O que come é o engove, pô.
Então o bichinho subiu pra. O álcool subiu pra cabeça, entendeu? É isso. O bichinho tá na cabeça, o álcool subiu na cabeça.
Bichinho é o engove after, né?
E os corpos na água?
Então, os corpos na água eu sempre achei que fossem pessoas que morreram ali. Mas eu gostei dessa teoria que o Felipe não gostou. Essa aí eu não tinha escutado antes. Que na verdade cada corpo é realmente ele. De passagens anteriores, seria interessante.
É, esse eu já ouvi na época, assim. Faria sentido, né? Até, porque, pô, simplesmente se a gente vê o final, é o ciclo, né?
Sim.
Mas eu sempre achei que simplesmente eram outros meninos daquela que estavam fugindo lá, e que depois o Jandir falou, atacam você e tal. Sempre achei que eram outros meninos desses, que eles são um pouquinho diferentes do seu personagem, né? Visualmente, assim.
Podia ser a impressão de que poderia até ser outros jogadores, né? Que nem o Journey era assim, né? De você encontrar...
Caraca, se fosse assim, seria louco, hein? Tivesse uma conexão online, aí cada...
É o Death Stranding, só que as pessoas têm que morrer pra te ajudar, né?
Pô, mas ia chegar a hora que ia dar pra passar de tanto corpo.
Aí vira uma ponte. De tanto corpos. Corpo que vira uma ponte de corpo.
O que é confirmado é sobre que é a irmã, né? É a irmã mesmo, né? Assim, tá... Só pros produtores falarem, até na sinopse do negócio, assim, diz assim... Sem certezas acerca do destino da irmã, um rapaz entra no limbo. Sim,
mas é o que a gente falou, a gente só sabe disso por informações oficiais, mas que estão fora do jogo, né?
É, mas porque no jogo não tem nada, mano.
Exato, mas eu acho que isso contribui pro clima do jogo. O jogo não tem uma linha de diálogo, nada.
Sim. Você vai do começo ao fim pensando, né, que diabo está acontecendo aqui?
Exatamente. Apesar que eu conheço gente que não gosta muito dessa ideia quando é muito aberto também, né? Tipo, o final. Tem gente que se sente incomodado quando a coisa é muito, muito, muito aberta. Eu acho, nesse caso do Limbo, tá razoável.
E tem uma parada também que, de todos os personagens do jogo lá, o menino lá é o único que tem os olhos, né? Os outros ninguém tem, né?
É, eu não sei se é por causa do que a gente tá vendo do outro lado. Não, se bem que a gente vê dos dois lados, né? Então, é, realmente.
A gente tá vendo o lado dele, pelo menos, né?
Pode ser porque você esteja vendo o jogo justamente sob a ótica do menino. Sob os, entendeu? Através dos olhos dele.
O Bruno personificando a galera do Reddit aí com as teorias.
Tá vendo?
Mas é muito bonita aquela cena que ele cai, que tem aquele monte de serra lá, bem perto do final mesmo. E aí fica a câmera lenta e ele ultrapassa assim. Puff. Uhum. É muito foda, mano. Puta merda. Tipo assim, chegou ali e você fala, ah, beleza, é o final. E aí vai mais um pouquinho, ele encontra ela e tal.
E até a parada da gravidade, né? Que tem uma hora que você meio que inverte, né? Você fica no teto, né? E se você tá, tipo, no limbo. No limbo quer dizer que você tá caindo? Você tá num lugar entre a morte e a vida? Então não teria gravidade. E vendo que o jogo saiu ali naquela época ali de 2011.
Pronto.
Já tinha saído ali...
Do filme Gravidade.
A Origem, né? Tinha saído a Origem da Gravidade lá.
2009, né? 2010. É. Mas sei lá, eu acho que a parada da gravidade é só uma ideia legal de mecânica, eu acho que não.
Exato,
é. Eu nunca vi muito significado nela, não. Lá, vamos inverter a gravidade pra criar uns puzzles legal aqui, pela beleza.
É, o que poderia acontecer, segundo a teoria do que é o limbo. Se o limbo é nada, ele até poderia existir gravidade, só que você ia cair pra sempre, você nunca chegaria em lugar nenhum, entendeu?
Muito bem, mas como jogo, é um jogo muito bacana, né? É um jogo muito bacana, assim, que quando ele saiu, gerou muitas discussões por causa desse conteúdo, né? De não mostrar muito.
Não tinha nada muito parecido, né, na indústria na época. Então...
Não tinha muito parecido, né? Chamou bastante atenção, meu, fazendo referências ao próprio expressionismo, né, alemão, de cinematografia do jogo, né?
Uhum.
Essas sombras, né? Esse tom. De vez em quando vê uma coluna, você vê, ela passa bem na sua frente, assim. Acho bem legal o jeito que eles usaram pra contar a história de Limbo, e por isso foi um jogo que fez bastante sucesso. Próximo jogo da nossa lista, vamos falar sobre Inside.
Aí já é outro nível.
Aí já tem um trabalho
gosta de
produção
mais?
Bem Puts, maior. Eu gosto muito mais, assim, porque eu acho que os caras pegaram muito do que tinha no Limbo, mas é um jogo muito mais refinado, cara.
A movimentação do personagem é absurda, assim,
tecnicamente,
né?
É um jogo real.
Afinado mesmo.
É muito bonito, né, mano?
É, tem essa parada do visual ser muito mais...
trabalhado.
É mais complexo, é mais trabalhado, exatamente, porque o fundo ali significa muito mais, né? O que acontece, porque ainda é um jogo que você tá num eixo 2D, mais ou menos, mas ele não é nem um eixo 2D exatamente reto, ele faz curvas o tempo inteiro, às vezes você tá andando na diagonal.
É um 2,5D, né? É uma progressão linear num mundo 3D.
Isso, às vezes você tá andando numa diagonal e nem percebe, né? Mas é porque os cenários são trabalhados de uma forma que é muito mais importante pro universo, né, pra contar, pra ajudar a contar de novo uma história sem palavras, sem diálogo, sem nada, sem nenhum texto, né, mas que fala, comunica muito mais pelo que tá no fundo, pelas ações dos outros personagens que estão ali, que aí muda muita coisa, né, você começa de novo igual no Limbo, com uma criança numa floresta, só que ao longo do tempo você vai entrando pra dentro de uma empresa, né, mesmo um circuito de fábricas, vamos falar assim, sei lá, uma organização.
Um complexo
cheio de coisas malucas, assim. E exatamente você tá indo pra dentro, né? Totalmente com o conceito, né? Você tá ou indo pra dentro desse complexo ou até pra dentro de um outro ser, né? Que é o final, que é um final super sinistro e catártico, assim. Mas é um jogo que essas ações que acontecem fora do seu eixo, que outros personagens fazem, que o mundo comunica, assim... Ah, o que eles estavam testando de equipamentos nessa parte do complexo e tal. Esse tipo de coisa vale muito mais pra gente conseguir julgar e criar essas teorias dessa vez, né? Então é um jogo que ainda o básico é você pular e interagir com os objetos, né? Com o botão de segurar, vamos dizer assim. Só que as mecânicas...
Só pra comentar, é um pouquinho melhor, mas ainda assim é aquela coisa meio floaty ainda o gameplay, né? É um pouco melhor que o do Limbo.
Tem um peso, né? Acho que tem um peso, assim.
Uhum.
E uma coisa que eles fizeram dessa vez é que é um jogo que ele é meticulosamente afinado mesmo. Às vezes tem cenas, assim, que você precisa ir no ritmo exato pra elas acontecerem. Por exemplo, tem às vezes que tem umas cenas que os cachorros estão te perseguindo, porque essa criança tá sendo perseguida por essas pessoas desse complexo. E, cara... Vários momentos, parece que você pula ou consegue fugir do cachorro no último milésimo de segundo.
Sim.
Que teria ali. Então é essa sensação que ele cria realmente de perigo.
Isso é muito
foda. Ela é muito elevada, porque o jogo ele é afinado exatamente pra esse momento, cara. Tem exatamente
isso. É uma cena scriptada, né, Felipe? E você sente, porra, eu... Nossa, foi quase, meu Deus.
Por pouco, né? Eu escapei.
Sim.
Por pouco, né?
Esse tipo de coisa que eu acho que é um nível que não é fácil. Até por isso, cara, de novo, um jogo curto. Também acho que é um pouquinho maior que o Limbo, mas não é muito maior. E é um jogo que demorou 6 anos pra ser feito. Eu acho que muito tem em cima disso, né? Como que, tecnicamente, os caras tentaram chegar mais perto da perfeição na visão deles ali, né? Acho que o Inside é um exemplo bem maior disso que o Limbo. E até um exemplo maior de variedade de mecânicas, né? Porque eles criam uma mecânica, né? Uma lógica de puzzle... E eles não arrastam muito, assim, eles introduzem ela de uma forma bem simples, natural, e logo depois eles já têm uma versão bem mais elaborada e criativa daquilo, e já passam pra próxima, né, os lugares que você passa, e as cenas que tem dentro do jogo, elas são muito mais variadas e elas criam sensações diferentes de angústia, dependendo do que tá sendo introduzido ali de mecânica. Então, pra mim é um jogo muito, muito acima, cara. Muito mesmo, assim. E eu até boto ele, cara, um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos 10 anos aí, fácil, porque é um da última década aí. Exatamente por conta dessa sensação que os caras conseguem passar, da história, das frustrações, de entender o que é aquele mundo, sabe? Das mecânicas, dos puzzles, as situações absurdas. E o final, que pra mim é um final dos mais...
O final é muito surpreendente.
É catártico,
né? Muito catártico.
E Bruno, você que é o Kojima aí, rapidão. 6 anos de desenvolvimento pra um jogo de 4 horas. O que você tem a dizer sobre isso?
Então, é curioso porque, assim, isso é dos pontos bem interessantes, porque o pessoal da Playdead, eles têm um ciclo de produção que é longo, e você vê o resultado final, muita gente fala assim, ah, mas isso é o tempo de um GTA, por exemplo. Só que, primeiro, a equipe é bem menor, e segundo, o efeito que eles estão procurando não é efeito, tipo, de impressionar as pessoas por visual, apesar que, como o próprio Felipe falou, o Inside, ele é realmente um avanço. Apesar de ser simples, se você olhar os visuais são simples, mas ele é um avanço muito grande no, se você comparar com o que era o Limbo. A diferença é que faz umas duas cores a mais ali. Mas o que eles estão buscando é outro tipo de experiência, cara. É outro tipo de experiência. Eles investem esse tempo em justamente criar essas sensações no momento a momento que a gente estava discutindo, sabe? De não é muito set pieces, mas... Cada coisa que você faz importa dentro do jogo, entendeu? Então é aí que eles gastam o tempo, entendeu?
E meio que são set pieces até, porque tem muitos momentos que são marcantes mesmo pela
pelo que é o momento, né?
Sim. Pô, logo no começo, o negócio do porco ali é um negócio que já impacta. Quando a criança cai pela primeira vez dentro do complexo lá, e você tem que fingir que tá andando na linha, igual aqueles humanos que parece que estão sendo controlados e tal. Então...
Pô, Felipe, eu lembro de ficar impressionado com o milharal, mano. Chegar assim e falar, caralho, olha a profundidade dessa cena, sabe? Você vê um na frente, vários antes dele, aí o plano que tá ele, e mais um montão lá no horizonte. Sim. Caralho, é muito bonito, cara.
Que é uma coisa que o Limbo tinha mais simples, né? Porque ele tinha um fundo que era importante, digamos assim.
Acho que o Limbo é mais experimental, né, Bruno? Assim, comparado com o Inside, ele é bem mais experimental.
Foi o primeiro jogo deles, né, assim, digamos assim, de grande expressão. E se você olhar, a evolução que eles tiveram foi muito grande. E lembrando, hein, o Inside foi... a gente tá falando de 2016,
se ele foi lançado.
16. 2016. E eles estão trabalhando num outro projeto.
Nossa, imagino que vai vir por aí.
Dessa vez com a Epic, né? A Epic vai ser a publisher aí do jogo deles.
Exatamente. Então, assim, a gente percebe...
Parece que inclusive, vai ser um jogo em 3D o próximo aí. Porque tá rodando aí as informações.
A gente não tem muito detalhe do que é, né? Inclusive... Eles tiveram um teaserzinho, mas foi o quê? Faz uns 3 anos já, não foi esse teaser ou mais?
Tem tipo umas fotos só de teaser que parece mais concept art do que qualquer coisa assim.
Mas justamente pra gente entender que o ciclo deles leva mais tempo por causa disso aí, ó. Eles querem uma experiência única, cara, e eles entregam muito disso. De novo, é uma evolução do que foi o Limbo, a estrutura até permanece a mesma, é um puzzle platformer assim, com os controles mais, como o próprio Felipe falou, uma coisa mais... um peso maior do que a gente tá acostumado em plataforma, só que o foco deles nem tá aí, é meio que o jogo é uma desculpa pra experiência que você tá passando, e de novo o jogo é curto, o Limbo em 1 horinha você termina, o Inside você termina umas 2, vai, 2 horas dá pra você terminar o Inside.
Acho que a primeira vez você vai jogar umas 3, 4,
eu acho que é um pouco mais maior perto das 2.
A primeira vez é que você não conhece o jogo ainda, tal, pode ser umas 3, 4 horas, mas, assim, um jogo de 3 horas... A gente falou até, a gente comentou esses dias falando do, por exemplo, quando a gente tava comparando o Uncharted lá, falando, ó, o Uncharted, o próprio The Last of Us, você passa 10 horas com os personagens pra você criar uma identificação, e o Limbo te deixa imerso nesse mundo com coisa de 2 horas, cara. Sabe, você começa a se importar pelo menino, você passa por situações assim, hein.
Eu diria que até menos, Bruno, meia horinha você já tá ali louco pra entender que diabos é aquilo.
Essa parte do porco ali, e aí logo depois você tem um... A gente tá dando spoiler sem...
Não, tem que ir direto, já foi.
Tem spoiler, não tem jeito.
Isso, que aí você, do nada, você coloca o menino no negócio, num capacete, aí você começa a mexer, do nada sai uma pessoa andando, assim, sabe? Esse tipo de iconografia, que é uma parada bizarra e chocante, te puxa muito rápido, assim, cara. Pô, já o começo, você tá na floresta, já tá fugindo de outras pessoas, pô, por que esse menino tá fugindo desses caras aí?
Tem uma certa urgência, né, ali, de você...
Exato. tipo, esse menino fugiu de algum lugar, o que é isso que é, isso que é a sua dúvida, é a dúvida que o jogo quer que você tenha mesmo, porque ele não vai te explicar isso. E quando você vai entrando nesse complexo e você vai vendo as experiências bizarras que existem lá dentro, pô, mano, aquela parte lá do canhão supersônico lá é um dos negócios mais intensos, assim, que eu já vivi dentro de um videogame. Muito por causa, de novo, igual o Evandro trouxe lá do Limbo, o design de som dos caras é um absurdo. Não,
no Limbo já era bizarro, nesse eles evoluíram, cara. Acho que o mesmo livro que evoluiu graficamente, eles evoluíram em relação ao som. Porque é um mapeamento de som. Jogar de fone esse jogo é uma delícia, cara. Sempre tá acontecendo muita coisa no cenário. Não só o seu plano, o seu personagem, mas o fundo tem uma máquina ligada, sei lá. Tem uma galera andando, tem uma fábrica funcionando e o som tá ali. Parece que você tá lá no lugar do personagem.
É, e não é algo intrusivo, é ambientação, cara.
Sim.
É fantástico.
Jogar com fone bom esse jogo é uma parada, cara. Uma das coisas, como ele falou, é uma das experiências mais imersivas de videogame no geral, na vida. Não é assim, do ano, um dos melhores jogos do ano, quando ele saiu.
A parte boa agora são interpretações. E aí, o que é que a gente pode interpretar do jogo?
Capitalismo!
O que eu sempre tirei, a ideia do Inside, é que parece inicialmente que o menino tá entrando dentro desse complexo, esse é o objetivo, mas pra mim, acho que é claro que ele, na verdade, ele tá querendo entrar dentro daquela criatura, né, que ele chama de Huddle, né, que é tipo
uma amálgama de
várias pessoas, de vários corpos que aparentemente estava sendo experimentada pelos cientistas naquele complexo. Inclusive, cara, é uma cena tão fantástica, porque você chega numa área onde parece uma área tipo de escritório, de laboratório, assim mesmo, e você já percebe que as pessoas daquele lugar já estão indo pra outro lugar, eles nem ligam que, pô, tá essa criança aqui no meio do nada. E aí você vê, tipo, um cigarro aceso em cima de um cinzeiro e as pessoas saíram, tipo, alguma coisa tá acontecendo. E aí você vai e não consegue enxergar o que é, você dá uma volta e você entra dentro desse aquário, vamos dizer assim, que tá sendo guardado esse Huddle, e a criança, ela é absorvida por esse constructo aí de vários corpos, e você, dali pra frente, você consegue escapar, fazer com aquele corpo escapar, né? Então parece que, pra mim, aquele organismo tava chamando aquela criança, por isso que você parece que você tá, como o Jurandir falou, um senso de urgência.
Ele parece ser um escolhido, né?
E aí parece que ela tava chamando ele, inclusive a gente tem no jogo lá momentos exatamente de controle mental, né? Então são experimentos que já aconteceram naquele lugar ali. Então parece que aquele organismo tava chamando a criança pra dentro, pra que ela pudesse libertar esse organismo. E, cara, quando ele consegue se soltar desse aquário, vamos dizer, e ele começa a tacar literalmente o terror dentro dessa instalação, quebrando tudo. É tipo meia hora, como o Bruno falou, é catártico totalmente, assim, porque você passa a esmagar as coisas, esmagar as pessoas. Pô, tem uma hora que você esmaga, você entra quebrando e esmaga o chefe o CEO daquela instalação ali de uma altura de 3, 4 metros, assim, sei lá, dentro do jogo. Você cai em cima dele esmagando, ele fica a mancha de sangue na criatura, assim. E até o ponto que eventualmente ela consegue sair, né? Vai do inside pro outside, né? A gente não sabe nem se ele morreu ou não, sabe? Mas...
Não, e o desespero da galera, Felipe, a hora que vê que você escapa como criatura.
Exato, e tudo vai. As pessoas correndo e se escondendo, e você vai destruindo. E o barulho que ela faz, sabe? O barulho do pé andando e freando, e o barulho das partes dos corpos. Meio que parece que estão sofrendo, mas também parece que estão se comunicando. E pô, como o Evandro falou, a física, né, de você interagindo com os objetos, tentando jogar eles, e você vê todas as mãozinhas assim na lateral fazendo o um negócio. Cara, é um negócio assim surpreendente mesmo, que eu não lembro de ter visto nada em videogames que é tão impressionante e chocante mesmo, igual esses 20, 30 minutos assim, finais do Inside, sabe? Então a minha interpretação sempre foi essa, que aquele corpo, aquele organismo tá chamando a criança lá pra dentro pra ela poder liberar ele, né? E tem o final alternativo que, se você...
Quebrar as bolinhas lá.
Quebrar as bolinhas. Sim,
ele desliga, né?
Você consegue desligar tudo, né? Logo no começo.
E aí é curioso que ele que morre, entre aspas.
Ele, né, se desliga também, né?
Sim.
Então,
É, isso talvez prove que ele tá ligado com a massa desde o começo.
É, talvez ele desligou a própria, sei lá, a própria vida da massa ali e ele também foi desligado por conta disso, não sei.
Mas peraí, só uma coisa, minha interpretação é um pouquinho diferente do Felipe. Eu não acho que ele queria ir pra massa.
Não, sim, eu acho que ele tá sendo controlado por
ele
ela.
Foi controlado pra chegar lá e é meio que assim.
Isso, igual os outros corpos, por isso que tem esse
então, mas eu acho que é diferente. Que
envolve o controle, né? De mentes também.
Eu acho que a razão é diferente, eu acho que os outros corpos que estão indo pra massa são partes do experimento dos cientistas. Então, a massa, sim, é uma obra dos cientistas.
Isso.
O que a massa quer que o menino vá pra lá, na verdade, é pra se libertar. Eu imagino meio que uma analogia meio que a uma eutanásia. A massa tá sofrendo.
Quer sair dali.
E o único jeito que tem de sair dali é usando o menino. Entendeu?
Uhum. É isso mesmo que eu penso.
Tanto que, assim, eu acho que um final... Quando eu vi a fornalha... Eu até comentei isso com você, lembra? Eu falei assim, quando eu vi a fornalha pela primeira vez, eu falei, putz, eu vou ter que trazer a massa pra fornalha pra matar. Porque aí seria, digamos assim, cara, eu prefiro a morte do que ser controlado. Isso. Que eu acho que seria um baita final alternativo interessante, se eles permitissem você fazer isso também. Mas eu sempre tive essa visão. Ali a massa tá sendo controlada como parte do experimento, e ali ela não aguenta mais, eles estão sofrendo. E o experimento todo do que acontece ali é justamente disso, de controle da mente. Então seja um de nós, é a massa, é literalmente a massa. Eles querem que você se comporte como a massa, você não tem que pensar, você tem que seguir, e você tem que ser um de nós, um da massa. E aí essa parte do desligar eu acho que é um pouquinho diferente. Eu não acho que você tá desligando a massa quando você faz isso. Ali quando ele desliga e o menino morre, na minha visão era assim, você tá tirando o controle, que digamos que eles têm sobre a massa, mas o controle sobre a massa e os indivíduos também que compõem a massa. Só que quando você desliga o controle, ele perde a identidade também, entendeu? Tipo, porque
o final alternativo quando é o dia que acaba o BBB, Bruno, é isso que você tá falando?
Eu acho que sim. Eu acho que o final alternativo, na verdade, é o momento que é o único momento que é uma escolha do garoto.
Seria, exato. Sabe?
Porque ele tá trabalhando, entre aspas, pra massa no jogo, no final normal. E quando ele decide desligar tudo, é o momento que ele tem a própria sentiência, assim, de fazer uma escolha, né? Eu também tenho esse tipo de visão aí. E até o negócio da massa querer morrer, é até legal, porque o final é... Ela...
É um, não
dá
pico,
pra saber se ela,
né,
vive ou morre, porque ela, dá pra ver ela respirando bem de leve, mas tipo assim, ela tá no pé do morro depois de ter rolado assim, e ela chega num lugar,
parece mar, até
um,
né?
Parece até que, né, tem um raio de sol assim brilhando em cima dela, ou raio de alguma outra luz. E tipo assim, de qualquer forma ela tá livre, né, daquilo que ela tava enclausurada antes ali. Eu acho que... E eu acho que também que tem um pouco desse sentimento, como o Bruno falou, dela querer preferir morrer do que continuar ali, né?
Será que é uma discussão também sobre... E aí vai mais pra parte menos óbvia, né? Tipo assim, a parte mais de analogias, de simbologias, de... Seria a massa querendo deixar de ser controlada.
Com certeza.
E a massa, quando a gente fala, sim, das pessoas,
que a empresa, né, é o governo, né? O opressor e tal.
Até isso. Por isso tem esse momento que eu falei catártico pra caramba, que é de você esmagando o CEO da empresa ali, daquele lugar. Sim. Então, é realmente a massa se revoltando contra o chefe da desgraça que ela vive ali, vamos dizer assim, sabe? E eu também acho que a ideia por trás é bem isso aí.
É que eu vi muitas teorias sobre diversos assuntos. Vi uma que pode ser uma analogia pro aborto, por exemplo. Que o menino, ele é um espermatozoide querendo entrar, né, nessa grande massa que representa o óvulo ali. É tanto que ele entra, né, na... Tá, a hora é meio que quase uma fecundação,
ele
né?
Ele é absorvido,
né? Sim, mesmo, ele é absorvido,
né? É, essa aí, essa teoria é meio doideira.
É. Porque tem alguns indícios ali no jogo, assim, tipo, tem um som muito alto quando ele tá andando numa passarela.
É, que é bagulho supersônico, assim.
Aí o pessoal diz que é, tipo, é um momento de uma fecundação, sabe, assim. Isso é é longe. Tem um também. Um pouco longe. Tem um também que é a ação do câncer. Que aquele organismo ali é... Ele tá querendo se curar do câncer, né? Ali é o corpo do humano querendo se curar, e as células são uma forma de tentar tirar o câncer de dentro de você lá. Mas ele tá absorvendo tudo ao redor.
E a jornada seria, sei lá, um tratamento.
É, tipo, o câncer, ele é expurgado, né, daquele lugar, né? Pelo menos é expurgado por vontade própria, né? E não é assim que funciona, né, o câncer. Mas eu acho que a melhor... discussão é sobre isso, né? Sobre o controle de massa mesmo, né? O governo opressor, né? Os experimentos, É um negócio cobaia, é um negócio meio Pink Floyd, né? Meio The Wall, assim, sabe? De controle. E tipo o do... A parada dos porcos ali, né? Que é meio assustador, né? E tem muita coisa sendo então, utilizada de porcos, né? Material
parece genético. Parece que eles são os primeiros cobaias ali, né?
É, então tem muita gente que usa, inclusive, a imagem dos porcos, né? A simbologia dos porcos pra meio que invocar o Orson Welles com o 1984 e o próprio Animal Farm, né? Então tem um pouquinho de influência ali também.
Orson Welles, não, George Orwell.
É, o George Orwell. Sempre confundo.
O
Orson Welles é o do filme, pô.
Isso.
Eu sempre confundo.
Você sabia, Bruno, que foi o 1984 que inspirou o Big Brother?
Caraca, mano, sério?
Ah, uma novidade aí pra você, ó.
Pô, obrigado,
irmão. Não é porque eles têm que ser vários grandes irmãos dentro da casa, não?
Não.
Não, pô, mano. Caramba.
Não é porque eles estão na
Caraca, verdade, aquele comentário foi maravilhoso, assim. Cara, tem que entender. Por isso que o nome é Big Brother. A gente tá aqui pra nós sermos irmãos.
Irmãos, né, pô.
Que pariu, viu, mano? É cada um.
E, aliás, é uma coisa importante também, e eu acho essa parte muito interessante. Muita gente coloca o final secreto lá também como o sentimento do próprio jogador, como se nós estivéssemos sendo controlados o tempo todo. Por que você jogou esse jogo até o final pela primeira vez?
BioShock vibes.
Você poderia muito bem não ter feito nada disso.
Matrix vibes.
Entendeu? Você poderia muito bem não ter feito nada disso. E aí, meio que como ele desconecta logo...
Ele se desligando, é você desligando o videogame.
Exato. Aí, ó, acabou, mano. Eu não quero participar disso, entendeu?
Também é uma interpretação.
Existe também uma parada, e aí é uma coisa que eu não experimentei, que é quando você zera, você pode desligar o controle do videogame, e aí o menino começa a jogar sozinho, é isso mesmo? Ele começa a andar sozinho.
Cara, isso eu nunca ouvi falar,
não. Nem sabia disso aí, não.
Como é que é?
Eu tô lendo aqui agora que eu...
No Reddit?
É, eu tô vendo aqui, ó. O final alternativo representa quando o jogador simplesmente não quer terminar o jogo e desliga o controle dele para o garoto.
Ah, não.
Ah, não, isso é a interpretação.
De simbologia.
É, simbologicamente,
porque, tá. É, até porque esse negócio de você desligar tudo tá bem no começo, tá no milharal ali.
Uhum.
Então é bem no comecinho do jogo, então... Isso é uma simbologia mesmo que a galera tá
falando. Não é fisicamente desconectar o controle. O que ele tá falando de analogia é a isso.
E de novo, dá pra enxergar um ciclo aí no final e começo, né? Porque o organismo, ele desce tipo um morro assim mesmo, né? E a criança começa descendo tipo um morro também, caindo na floresta assim, né? Então tem até um ciclo de começo e fim aí, igual o Limbo também. Que, tipo, o final dá pra encaixar no começo aí.
Apesar que ali ele cairia no oceano, mas tudo bem.
Na água, né?
E tem também, é importante mencionar que durante um momento no jogo você encontra aquela maquete que é a própria visualização do mundo externo ali, né?
É uma loucura danada, né? Não sei se os caras botam isso só pra sacanear com a nossa cabeça. Tá?
Deve
ser. Meter uma maquete aí pra fazer os caras ficar pensando mais uma hora o que significa, sendo que a gente só queria meter uma maquete do que a gente tinha criado antes.
E a frase aqui é: não é você que joga Inside, mas é Inside que tá jogando com você.
Na Rússia, o Inside joga você.
É esse mesmo.
Os memes das antigas.
tem a gente pode conectar os dois? Inside Limbo? Existe a conexão aí?
Tem gente que tem umas teorias que falam que eles passam no mesmo universo
e
tal, mas...
É, tem referências e easter eggs, mas acho que não tem nem tanta principalmente o Limbo, não tem nem tanta substância pra
que comparar, justificaria assim, nessa ligação.
Se for pensar pelo visual dos meninos, não tem como ser parecido, né? Exceto a sombra do menino. A sombra do menino é igual ao personagem do Limbo.
Então, mas se ele é o Limbo mesmo e ali é a alma do menino, a alma pode ter qualquer forma, né?
O Limbo é a sequência, na verdade?
Então. Exatamente. Ele morreu na massa, aí ele vai
procurando pro a irmã dele dentro da massa. A irmã dele tá dentro da massa ali, perdida também.
Na verdade, ele passou por cima da irmã dele quando ela era massa. E ele, sentimento de culpa, levou ele pro Limbo pra tentar resgatar a irmã dele. Entendeu?
Caralho, as imagens do novo jogo são animais, hein? Vocês viram?
É tipo um bagulho sci-fi, assim, né?
Muito, caraca, vai ser absurdo. Tem muita mesma vibe, mas ele é 3D.
É que os anos foram passando aí, né? E aí a qualidade aumentou drasticamente, né?
Esse aí vai ser de ET, já fala aqui, ó. ET, 100%.
100% de certeza. Acho que eles até falaram que é...
Porra, tem um meteoro de ET caindo ali, Bruno. Você acha que vai ser Capitão Marvel?
É sci-fi. Então.
ET pra caralho. No final você vai ser um ET.
Vamos aqui pras notas? Notas para Limbo... E Inside, começando aqui por mim, assim, colocar os dois lado a lado, assim, é complicado de fazer comparação, né? Porque como a gente falou dos dois jogos, assim, a ideia não é nem comparar um com o outro.
Mas, Juras, espera, posso te propor uma coisa? Em vez de você comparar um outro, por que você não enxerga pelo que eles são, que na verdade é a evolução da Playdead, entendeu? Por que não admirar como a Playdead evoluiu do limbo pro que a gente foi apresentado com o Inside, sabe?
É isso, acho que essa é a ideia de a gente poder comentar sobre esses dois jogos, e são jogos que têm uma diferença grande de produção, né? Inclusive de experiência, como o jogador vai conseguir executar as funções que foram disponibilizadas ali. Mas eu acho que Limbo, acho que é um nota 85 vidas, diria 80 vidas pro Limbo. É realmente um jogo muito legal, mas ele passa muito rápido, e eu tenho um pouco de dificuldade com jogos, não é que jogos que sejam gráficos e que expliquem o que é que ele quer. Eu acho legal deixar aquela pulguinha atrás da orelha, mas você tem que mostrar pelo menos alguma coisa, sabe? Senão a gente vai ficar criando teorias infinitas pra algo que a gente nem sabe se realmente é verdade, sabe? E aí vai ser um jogo diferente pra cada pessoa? Vai ser uma interpretação diferente pra cada pessoa? Talvez você tenha sido criado com esse objetivo mesmo, né? É tanto que o Inside, ele é um pouco mais óbvio, né? Do que o Limbo, né?
Visualmente ele tem mais elementos, então dá pra você extrair muito mais coisas.
É, mas eu não sei se eu diria que ele é mais óbvio. Eu diria que dentro do jogo ele tem mais substância que pode te ajudar a construir uma teoria melhor, mas não existe teoria certa pra ele, né?
É, o Limbo, ele é realmente difícil da gente criar uma teoria concreta sobre o que é o Limbo, né? Exceto pelo cara de assim, se fosse a irmã dele. A gente não sabia, a gente pode dizer que era tipo a namorada dele.
Pode ser uma estranha qualquer.
Sim, ou a próxima vítima dele.
Pode ser também, esses caras
É o Limbo
Voorhees. É um serial killer, e aí ele tá na busca constante da próxima vítima, vai saber.
Então anota 80 vidas aí. Já o Inside, cara, é maravilhoso. O estilo de jogo é espetacular. A jogabilidade melhorou absurdamente comparada com o Limbo. Visualmente é mais interessante do meu ponto de vista aqui. Principalmente que tem a urgência, né? Tem sempre alguma coisa acontecendo no cenário. Tem essas pessoas sendo controladas. Aí você é meio zumbis, assim. São conceitos realmente muito interessantes. Daria muito fácil... Eu sei que o jogo tem a trilha sonora maravilhosa, mas daria muito fácil pra gente jogar Inside escutando, sei lá, o álbum do Dark Side of the Moon, sei lá, até o The Wall mesmo, do Pink Floyd, que acho que combinaria perfeitamente. Seria uma ótima trilha sonora pra jogar Inside, porque são trilhas que combinam com a vibe do jogo. Então fica a experiência de quem for jogar Inside aí, se quiser jogar novamente, talvez escutando aí uma trilha sonora de Pink Floyd, talvez possa combinar muito bem. Eu vou dar 95 vidas pro Inside. Não dou 99 vidas porque eu ainda sinto essa parada de jogo que termina sem ter terminado. E eu disse assim, tá, o que você quer dizer com isso? Eu sei que ele não precisa entregar tudo, né? Às vezes a gente reclama, né, que, ai meu Deus, também eles entregam tudo. Ah, eles, né, vai mostrar uma coisa e tem que fazer um flashback de algo que foi mostrado antes. Já mostrou? É, a gente fala isso muito dos filmes americanos, né? Os filmes americanos, eles têm costume de...
É super expositivo, né?
É super... É tipo assim, você chega no final, aí fala assim... Aí mostra lá um item, aí mostra um flashback desse item lá no começo do filme, do cara pegando o item. Só que a gente já viu ele pegando. Não precisa mostrar de novo, né? Já viu essa parada. Não precisa ser tão explicativo assim. Mas eu acho que deixar tão aberto, tão ambíguo assim, esse final, a gente não sabe nem tem direito, né? A gente só deduz que pode ser essa massa, o controle, etc. Falta um pouco mais de conteúdo textual, talvez, assim, sabe? Eu sei que não é a parada do jogo, colocar esse texto.
Faltou um narrador, Júnior? Você queria um narrador no final? E assim,
não,
um
menino? Não, acho que...
Né? Cara, também não, né?
Não, narrador não, mas falta alguma coisa ali, cara. Alguma coisa que demonstre qual é a tua, bicho, sabe? Qual é a tua, Inside?
Faltou deixar você botar a massa no fogo. Entendeu?
Tudo bem, Felipe?
Cara, pra Limbo vou dar aí 85 vidas. É um jogo que, principalmente pra sua época, ele foi muito importante, foi um sucesso gigante. E um jogo que... Não vou falar que criou um gênero, mas que deu um gás pra muitos outros developers fazerem jogos parecidos com ele.
Influenciou muita coisa. A gente for olhar jogo indie depois de Limbo, tem muita influência. Putz,
tem muita coisa parecida. Mas é o que eu falei, tem umas partes que sempre me incomodaram desde a época. Eu rejoguei agora, que inclusive o Limbo tá no Game Pass. O Inside não tá mais, mas o Limbo ainda tá. Foi a terceira vez que eu joguei e ainda as coisas que me incomodaram lá, a primeira vez que eu ainda joguei no 360. Os controles, às vezes você morre porque o controle é meio lerdão. Muita coisa é tentativa e erro. Às vezes os puzzles eles ficam cansativos, os caras ficam
jogando
aquela mesma mecânica sem parar.
Parece jogando aquele Prince of Persia do Super Nintendo, assim, sabe? Que os pulos são muito telegrafados, né? E devagar. Putz, Guila, mano. A gente morreu mas, porque assim, não tava um passinho à frente, assim, sabe?
Exatamente. E exatamente isso. Coisa, às vezes, milimétrica. E às vezes você não consegue nem... Né, exatamente sua culpa é porque o controle é meio travadão, assim. Mas questão de ambientação, como eu falei, do que ele representou pra indústria naquela época foi muito importante. E é um jogo muito legal, então eu recomendo a galera jogar. Agora o Inside, cara, pra mim é um jogo que eu gosto de falar que ele foi desenvolvido como um relógio, assim, sabe? Todas as partes dele estão encaixadas de forma pra ter um ritmo perfeito e pra entregar pro jogador uma experiência muito intensa, assim, aquele negócio que eu falei de às vezes você parecer que foi o último momento pra você conseguir pular, pra você conseguir correr, pra você conseguir fazer algo, sabe? Tá tudo muito encaixado e afinado, igual eu falei, de uma forma muito perfeita mesmo. Então, acho que na simplicidade que ele tem, ele consegue construir uma coisa muito, muito inteligente e sem palavra nenhuma criar realmente essa sensação de provocação na sua cabeça o tempo inteiro. Então, é um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, principalmente da última década. Então, pra mim, cara, 99 vidas pra Inside, sem dúvida nenhuma.
Tudo bem, Evandro?
Cara, o Limbo, na época, marcou muito. Eu lembro de ter jogado e ter achado animal. Continuo achando muito bom. Tem alguns problemas de controle, realmente. É meio travado, podia ser melhor polido. Mas eu não acho que atrapalha, não. Eu acho que é um jogo que marcou a época. E, como vocês falaram aí, muita gente teve essa influência e tal. Eu acho um baita jogo até hoje. Pra ele, eu dou 85 vidas. Eu não acho que os problemas de controle atrapalham muito na experiência, não. O Inside, eu fiquei pensando muito aqui, sempre quando a gente vai dar nota, o que é algo totalmente subjetivo, gente, não leve em consideração só a nota, leve em consideração o que a gente falou o programa
inteiro. Tem uma hora e meia de programa antes aí, né?
Nota só um número, que enfim, né? E aí, mas enfim, porque quando eu vou dar nota, eu fico pensando, porra, o que me incomodou nesse jogo pra gerar nota, ou o que eu faria diferente? E no Inside eu não consigo falar, cara. Foi como eu falei, são 6 anos de desenvolvimento pra um jogo de 3, 4 horas. Ele é extremamente polido, assim, absurdamente polido, é muito redondinho. É uma história foda. Eu entendo esse incômodo do Juras de, pô, é muito aberto e talvez não me entregue algo que eu queria, sei lá, mais direto. Mas eu acho que isso tem seu valor de fazer pensar. Tanto que a gente ficou aqui, depois de tanto tempo do jogo ser lançado, conversando sobre ele. Então, por isso tudo, eu dou 99 vidas. Não, eu acho que é um jogo perfeito pro que eles propõem.
Tudo bem, Bruno?
Cara, Limbo representou, ele participou daquele início que a gente viveu, né? Como a gente falou, os jogos indies, a chegada dos jogos indies nos consoles, e o que mudou a cena dos videogames. A gente precisa lembrar disso. Muito do que a gente vive hoje como videogame é em função dessa grande mudança do digital, e os indies são grandes representantes disso, desse mundo digital. E hoje a gente consegue jogar obras-primas que até então era impensável a gente conseguir jogar isso num console, era coisa que só o PC tinha. Ser uma plataforma mais democrática em que pessoas sozinhas ou um grupo pequeno de pessoas pudessem trazer um jogo pra você trazer. Então hoje a gente vive um período muito bom, que começou sim muito pela força de desenvolvedores como a Supergiant, que a gente já falou lá no programa de rádio, como o próprio pessoal da Playdead e tantos outros, né? Fez, Bastion, tem muita coisa aí. A gente viveu e tem vive Meat Boy, hoje. É. Exato. Super Meat Boy, Rage, o Explosion, não, o Explosion Man, e muita coisa assim que faz parte do que a gente vive hoje. E foi o início do que a gente vive hoje, né? Limbo tem seus problemas, assim, de gameplay, mas foi uma escolha deles, assim. Eu acho que ainda assim ele tem uma relevância muito grande. Mas eu concordo em termos gerais com a nota, acho que 85 vidas é uma nota muito boa, e é uma nota boa pro jogo que ele é. Agora, Inside não tem como, cara. Inside é sacanagem, não tem como. É um jogo que eu jogo e rejogo, e apesar, sim, do gameplay ser um pouco diferente do que a gente tá acostumado, eu não mudaria nada nesse jogo, nada. Talvez a única coisa foi o que eu falei. Eu daria a opção do jogador poder tacar a massa no fogo aquela hora da fornalha. Porque é muito escancarada aquela fornalha.
Final
pra ter outro
extraoficial,
final,
outro final, né?
Exatamente, eu faria um outro final ali. Mas não dá pra tirar a genialidade, assim, o que o pessoal da Playdead fez. Justamente por isso que eu falei lá atrás pro Julius. Vamos apreciar, em vez de comparar um com o outro, vamos apreciar o quanto eles evoluíram de um jogo pro outro. Olha o que eles conseguiram fazer a partir de uma experiência que eles criaram pro Limbo e elevando artisticamente essa visão. A gente falou direção de arte, direção sonora, A parte de execução de gameplay mesmo, sabe? É um jogo lindo. Eu acho que a direção de arte que eles escolheram, eu não mudaria nada. Porque é uma coisa que funciona. Não é rebuscado. Não vai... Ai, vou jogar aqui nos meus 4K, maravilhoso. Eu entrar lá e assim, tudo. Ah, não. Ele é o que ele precisa ser pra contar aquela história. E, de novo, a genialidade tá em fazer você se identificar com uma história, com um personagem, sem usar uma palavra. Não tem uma palavra. É tudo através de contexto dentro do mundo do jogo, cara. E isso é fantástico. Não dá pra dar outra nota pra Inside. Apesar de eu entender o que o Jura citou como uma frustração, e eu conheço outras pessoas que comentaram a mesma coisa, mas eu comparo muito com... Eu acho que até já usei essa analogia antes. O Monolito, do 2001.
É, a proposta, né? A proposta é essa.
Exato, tipo, o Monolito não tá ali pra explicar. Ele tá ali justamente pra gerar especulação. E não existe certo ou errado no Monolito. E o final do
Inside... Até hoje as pessoas, né, discutem o que é o Monolito.
Exato. Ali,
né?
Eu até falo assim, ó. Eu gosto do 2001 com o final do Monolito porque eu me sinto um completo idiota, porque eu não sei o que achar. Não tem.
Bebê gigante.
É, então, tipo, não dá. Não sei. Eu realmente não sei. E eu acho que isso é uma grande vantagem do filme e da obra do Kubrick como um todo, porque, assim, eu me sinto um idiota. E tá tudo bem. Tá tudo bem não ter uma resposta certa.
Ah, é, Bruno?
É sobre isso.
Ah, é, Bruno?
E é sobre isso.
Entendeu?
Tá tudo bem não ter a resposta certa, tipo Lost?
Não, porque o Lost tentou a
resposta pra tudo.
Então.
Oh, Edu, bota o áudio do CJ. Oh, shit.
Oh, shit. Here we go again.
Não, então, o problema é... O problema é justamente esse, Jurandir. Se o Lost tivesse terminado sem querer dar uma resposta imbecil, ele teria sido muito melhor.
Caraca.
O problema é que ele tentou explicar aquele final... Mano, na sexta temporada, pela madrugada. Deixa pra lá, não vamos nem falar de lá. A gente tá falando de uma obra-prima. Inside merece 99 vidas com louvor. E mal posso esperar pelo Somerville aí, a próxima obra do pessoal
da Playdead. O Somerville é do outro, né? Do cara que saiu da Playdead. Não é do Arn. É do Dino... Não é do Dino Parts também, é de outro cara.
Qual que é o novo jogo?
Não, mano, tem nome ainda, ele só tem as fotos aí.
É, o tipo espaço. É, space. Space the Game.
Não, mas o Somerville também tem pegada de sci-fi. Mas o Somerville, tem o cara tirando o raio. O Somerville
era um projeto de um cara que trabalhava na indústria do cinema lá no Reino Unido. O cara fez a mesma coisa, o Dino Patti, que começou o estúdio com o Arnst. Ele encontrou um cara igualzinho. O cara tinha um projeto que parecia muito legal. E ele falou, beleza, vamos criar um estúdio em volta do C pra fazer esse jogo, que aí é o Somerville. É outro estúdio, né, da Jump Ship, que é um estúdio que fica na Inglaterra, né? Em Guildford, a Playdead fica na Dinamarca.
Ah, então a gente vai ter duas sequências de Inside.
Pronto. Mais ou menos, não vai, né? Mas é muito parecido a vibe,
assim. Caramba, é igualzinho, mano. O Somerville é igualzinho.
É.
Mas tá aí. E é o Space qualquer coisa aí, como é que chama?
Não tem
Dark nome. Dark Space. Né? Varginha. Vai chamar Varginha o jogo.
Varginha.
Não, vai ser. Foi Limbo, Inside. Então vai ser o quê? Vai ser
Outside. Space, outside. Né? Outside. Outer Space. Outer Space. Outer. Aí, ó,
outer
pronto. Space.
Pode ser só Outer.
Outer.
Pra meter, deixar numa palavra? Só Outer.
Inclusive, aí um salve pra quem é das épocas antigas e tinha um fórum da Outer Space.
Nossa. Também.
Caralho, lendário.
Pode chamar... Universe. Não.
Aí é demais.
Galaxy. Não.
Não, é... Pode dar problema de direito autoral, né? De...
Pô, eu tenho uma dúvida relevante para o programa. A gente falou do nome do programa e o caralho do novo nome
Mas
foi a hora que eu fui ver X e
falar. Esse programa, teoricamente, não é o novo... Não é um deles, né?
Não, é o Notório.
Ainda não é, né?
É o Notórios Indies ainda.
Ainda não.
É o que, então?
É só Limbo Inside. É um
programa sobre dois jogos indies.
É um remake do
Limbo. É só Limbo Inside que é esse programa aqui.
É, na verdade, era o remake do Limbo. E aí, se você pô, a gente vai falar do Limbo, vamos falar logo de Inside lá.
O Notórios tem que ser jogo novo, é isso?
Não, necessariamente.
Não sei.
A gente não sabe ainda.
Porra, tinha esse aqui de... Eu acho que isso aqui devia ser o Notórios.
Esse, na verdade, é uma roubada do Notórios, né? Mas... Porque o próximo
Tupac,
né? O próximo Tupac, e aí só dá 15 segundos de sonhos que tem o Notorious Indies, né?
Tupac de quem o próximo?
Meu.
Que vai ser dois jogos indies também.
Não duvido. É o que eu tô jogando, né? Eu vou trazer. Tem que ser alguma coisa aí, mano. Eu vou tentar trazer. Quer que eu traga o quê? Um jogo do Master System?
Não, se você quiser trazer. Tá livre.
Nintendinho.
É, mano. Eu já pensei no meu Tupac aí que vai ser
daqui. Não, traz jogo do Game Pass, todo mundo joga, mano.
Nossa, o Júnior, a gente tá criticando trazer jogo de Master System, lembrando que ele trouxe o My Hero do Master System.
Que é um clássico.
Lembrando.
Que é um clássico, sempre lembrarão aí.
Vive na infâmia, né?
Zero infâmia. Muito bem, fechamos mais um 99 Vidas, muito obrigado. A você que ouviu até aqui, deixa seu comentário no 99vidas.com.br. Queremos saber a sua opinião. Você jogou Limbo, jogou Inside? O que você achou? Coloca nos comentários aí. É muito importante pra gente, inclusive deixa recomendações de próximos jogos indies para serem abordados aqui no 99 Vidas, já que esse ano é o ano do indie 99 Vidas.
O ano que mais tem lançamento AAA, nós vamos falar só de indie, foda-se.
Exatamente, porque AAA demora muito pra jogar.
Isso, a gente faz o que a gente quer.
Exato. Tudo bem, fechamos mais um podcast. É isso,
eu tenho uma proposta.
Meu Deus.
Tá que nem política.
49 do segundo tempo.
Por que a gente não inverte? A partir de agora, o programa normal é só de indie e os 2-pack é só de AAA. Entendeu?
Tá fácil de comprar tipo, muito jogo pra fazer
2-pack. Horizon e God of War é um 2-pack, entendeu?
E aí um programa aí inteiro pega... de Puyo Puyo Tetris.
De, exato.
Nem é um
pega,
indie,
sei né, lá, o
Tetris Effect.
É isso, pega o Tetris Effect. Ou então, vamos para, a gente pega lá o Elden Ring e qual outro jogo grande que vai ter esse ano aí? E o Breath of the Wild 2 aí, no 2-pack, entendeu? E aí os programas normais, é só de indie.
E o programa só
de... A gente fala duas horas de...
programa só de PT.
Sei lá. PT, um jogo pode de 15 ser. Minutos.
Bruno, sua sugestão está aqui junto, ao lado do Limbo.
Não, tá lá da outra.
Fala que eu te escuto lá.
Aqui guardado, com muito carinho, muito amor. Mas é isso. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.